Muito bons dias, agradeço a todos a presença. Vamos iniciar esta nossa sessão, audição parlamentar sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia referente a 2010. Na nossa agenda temos prevista, desde já, a intervenção do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Guilherme Silva, a quem agradeço a sua presença aqui, para colaborar nestes nossos trabalhos. Daria a palavra ao deputado Guilherme Silva.
Minhas senhoras, meus senhores, senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o Sr. Diretor-Geral do Gabinete de Conselheiros Políticos da União Europeia, Dr. Jean-Claude Thibault, a Sra. Representante da Comissão em Portugal, os deputados do Parlamento Europeu, as Assembleias Ativas Regionais dos Açores e da Madeira, os senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, que promove esta reunião, a qual é já habitual, mas que este ano decorre no quadro de um calendário difícil e exigente em matéria europeia e também nacional. Estamos aqui para analisar o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2010, no âmbito de uma função que devemos realizar, uma apreciação a que devemos proceder, e temos o maior gosto e interesse em voltar a fazê-lo em conjunto com representantes das Assembleias Legislativas das duas regiões autónomas e os deputados portugueses ao Parlamento Europeu. Todos os anos a Comissão Europeia publica o seu programa anual, onde identifica as propostas legislativas e não legislativas a enviar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, tendo sempre presente o seu quadro de vigência. Este programa de trabalho para 2010 apresenta diversas inovações em relação aos anteriores. É plurianual e prevê um maior grau de flexibilidade. Pela primeira vez, o programa enuncia os planos da Comissão para 4 anos, ou seja, até 2014, tendo em vista assegurar uma maior continuidade e facilitar a cooperação com as outras instituições. Gostaria de sublinhar a importância deste nosso escrutínio, bem como das circunstâncias algo voláteis, em que qualquer exercício de análise ou previsão pode decorrer em função da situação económica e do grau de imprevisibilidade que a caracteriza no plano mundial, no plano europeu e também no plano nacional. O objetivo deste programa de trabalho consiste em aplicar as iniciativas estratégicas em 2010 com a flexibilidade necessária para serem adaptadas à evolução das circunstâncias. Assim é referido neste programa de trabalho para 2010 que a nova Comissão tomará medidas em torno de 4 grandes vertentes. Combater a crise e apoiar a economia social do mercado da Europa, desenvolver uma agenda dos cidadãos que os coloque no centro da ação europeia, elaborar um programa de política externa ambicioso e corrente com impacto mundial, modernizar os instrumentos e os instrumentos de trabalho da União Europeia. Deste modo, a Comissão estabelece como prioridades, entre outros objetivos, a crise económica e a economia social do mercado, as medidas destinadas a assegurar o bom funcionamento dos mercados financeiros, a implementação do Programa de Estocolmo, a criação do Serviço Europeu para a Ação Externa e a adaptação do quadro financeiro da União Europeia através da revisão do orçamento. Ou seja, é referido neste programa de trabalho da Comissão que os objetivos mais importantes são a criação de emprego, a continuação e aprofundamento da regulamentação do mercado financeiro, a estabilização do euro e o reforço do papel da Europa no mundo. Tudo questões da maior importância para que a Europa se fortaleça internamente e ganhe no plano mundial, como grande bloco a influência que lhe deve caber. A Comissão, neste programa, é realista e objetiva. Refere que a única opção da Europa é tomar medidas imediatas para sair da crise e fazer face aos desafios de longo prazo, tais como a globalização, as alterações climáticas e o envelhecimento da população, a fim de compensar os recentes recuos, restabelecendo a sua competitividade e colocando de novo a União numa trajetória de crescimento sustentável. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e com a eleição de um novo Parlamento Europeu e a nomeação de um novo Colégio de Comissários, a União Europeia dispõe já, a nosso entender, dos instrumentos necessários. É certo que começam a surgir vozes que pondem em causa a adequação do Tratado de Lisboa aos novos desafios e o eventual menor acerto da bicefalia que a figura do novo Presidente trouxe ao atual quadro institucional da União. De qualquer modo, gostaria de sublinhar ser minha convicção que a Comissão Europeia, através deste programa de trabalho, demonstra estar comprometida com estes objetivos e apostada em concretizá-los. Sabemos todos que a crise atingiu duramente as populações, os cidadãos e as empresas de toda a Europa. E sabemos nós, portugueses, pelas nossas fragilidades, melhor do que quaisquer outros. A solidariedade europeia foi posta à prova. A União Europeia tomou consciência da sua interdependência e uniu as suas forças para fazer face à crise, pese embora algumas hesitações e atrasos. É preciso agora demonstrar maior determinação e reforçar a unidade. E é isso que se espera também dos Estados-membros e das suas instituições. E aqui estamos hoje, com a reflexão que vamos fazer em conjunto, a dar o nosso contributo. A Europa pode sair vencedora da crise, desde que haja coletivamente, enquanto União, porque os desafios que a União tem pela frente são ainda mais importantes do que antes da recessão. Naturalmente, que não posso deixar de referir a importância da presença de todas as entidades a que me dirigi no início da minha intervenção e destacar a presença dos deputados ao Parlamento Europeu. Compreenderão, porém, que refira de forma particular a presença dos representantes da Assembleia Legislativa das Autónomas, na medida em que o poder legislativo é também um poder fundamental dos parlamentos regionais, para as matérias que constitucional e estatutariamente lhes competem, pese embora as leituras restritivas de algumas instâncias, e daí a importância acrescida do nosso diálogo Parlamento Nacional com as Assembleias Legislativas em tempo de poderes constituintes, diálogo que hoje aqui alargamos às questões europeias e à Europa em que todos nos integramos. Nunca é demais lembrar também o princípio da subsidiariedade e o fenómeno da simultânea deslocação de poderes dos Estados para a União, que vem bem ou de cima em ocasiões de crise e aperto orçamental, em paralelo com a descentralização em favor das regiões. Não se deve adiar mais a necessidade de repensar as funções do Estado, e essa oportunidade aproxima-se com a revisão constitucional. É construtivo, desejável e europeu este trabalho conjunto e esta interação com as Assembleias Regionais, pois estamos em querer construir também exemplo para outros Estados-membros que têm também regiões dotadas de Assembleias com poderes legislativos próprios. Esta atitude é, assim, um suporte de subsistência a todo este trabalho que a Assembleia da República, no caso português, em virtude da configuração constitucional e estatutária do regime das autonomias, deve também saber ampliar, incorporando as contribuições, as propostas, as ideias, a dinâmica das próprias Assembleias Legislativas das regiões autónomas. Importa, aliás, realçar que essa tem sido uma preocupação permanente e visível do atual Presidente da Assembleia da República. Gostaria de terminar felicitando mais uma vez o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus por esta iniciativa e desejando a todos um bom e profícuo trabalho, a definição de metas objetivas para a concretização de soluções, em que se deverá incorporar, sempre que possível, e como já referi, também as regiões autónomas e os seus contributos, sejam as duas em conjunto com a Assembleia da República, ou cada uma de per si com o Parlamento Nacional, consoante os casos, num trabalho que devemos continuar a realizar e que a nível europeu tem, aliás, merecido a mais positiva apreciação. Muito obrigado. Senhor Presidente, vou-me retirar. Agradeço muito. Santé, Monsieur.
Vamos prosseguir com os nossos trabalhos e gostaria de agradecer desde já mais uma vez a presença de todos, designadamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, aliás já uma presença habitual nos trabalhos da Comissão de Assuntos Europeus, e também o Sr. Diretor-Geral do Gabinete de Conselheiros Políticos da Comissão Europeia, Dr. Jean-Claude Thibault, que teve uma responsabilidade importante na elaboração do programa que hoje está em discussão. Senhoras deputados, senhores deputados europeus, deputados regionais, gostaria de, numa breve locução, enquadrar esta reunião. Esta reunião é uma reunião que se realiza habitualmente. É uma reunião que se realiza desde há alguns anos, todos os anos, para realizar a audição parlamentar sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. É, porventura, pelo menos que eu saiba, uma das poucas ou mesmo únicas ocasiões em que temos oportunidade de juntar no mesmo fórum deputados de quatro instituições parlamentares onde há deputados portugueses, em três delas por natureza, numa outra, na quarta, juntamente com outros deputados. Temos aqui deputados europeus, temos aqui deputados das Assembleias Regionais e temos aqui deputados da Assembleia da República. É, portanto, uma ocasião praticamente única de podermos discutir em conjunto temáticas que nos interessam. Este modelo que nós utilizamos para estas reuniões é um modelo que tem já alguma consolidação, eventualmente terá de ser reponderado agora que entrou em vigor o Tratado de Lisboa. Aliás, porventura terá tudo de ser reponderado, não apenas o modelo destas reuniões, mas a própria participação da Assembleia da República e das Assembleias Regionais, das Assembleias Legislativas Regionais, nas questões europeias. Creio que essa será uma tarefa que nós iremos desempenhar nos próximos tempos. Procurar avaliar, definir de que modo podemos intensificar o nosso trabalho de participação na construção europeia, de debate, de controlo e fiscalização das questões europeias, inclusive da forma como as instituições funcionam e não já apenas a fiscalização sob o Governo Nacional. Em termos de Comissão dos Assuntos Europeus, gostaria apenas de assinalar, para aqueles que não acompanham normalmente os nossos trabalhos, que reponderamos já a nossa metodologia de escrutínio das iniciativas legislativas europeias. Como sabem, os Parlamentos Nacionais receberam nesse campo novas competências, que estão previstas nos tratados e estão previstas nos protocolos, nos dois primeiros protocolos anexos aos tratados, novas competências que lhes cabem agora. Os Parlamentos Nacionais passam a estar na fotografia da Constituição Europeia, o que não sucedia até aqui, até à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, passam a estar nessa fotografia, talvez ainda numa posição relativamente acessória, mas já lá estão, e cabe-nos a nós fazer com que a nossa presença nessa fotografia, nossa dos Parlamentos Nacionais, nossa deste Parlamento Nacional, que a nossa presença nessa fotografia seja cada vez mais nítida, seja cada vez mais visível. Para isso, a Comissão dos Assuntos Europeus, procurando contribuir nesse sentido, definiu ou redefiniu já a sua metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, legislativas europeias, designadamente no que diz respeito à monitorização do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Essa metodologia passa pela definição que não fazíamos até aqui, pela definição de algumas prioridades, poucas, 5, 6 prioridades em cada ano, e por, naturalmente, uma disponibilidade da Comissão dos Assuntos Europeus e das outras comissões permanentes para também fazer a monitorização das outras iniciativas, mas não com a mesma profundidade. Esta reunião em que nos encontramos hoje vai ser cada vez mais importante nessa perspectiva. Porventura, teremos de alterar alguma coisa no sentido de começarmos o diálogo com o Parlamento Europeu, com os nossos colegas deputados portugueses no Parlamento Europeu e com os deputados dos Parlamentos Regionais, das Assembleias Legislativas Regionais, porventura teremos de começar o diálogo com eles um pouco antes desta reunião se processar, de forma a que quando chegarmos aqui já tenhamos um guião, já tenhamos uns termos de referência para esta reunião ser mais centrada em alguns tópicos, em alguns pontos de agenda. É algo que teremos depois de analisar, porventura, já na perspectiva da próxima audição no ano que vem. A intenção seria de procurar redefinir a metodologia e, através disso, conseguir ter uma apreciação e uma decisão conjunta no sentido de podermos definir as tais prioridades, aquelas nas quais o Parlamento Nacional Português incidirá a sua atenção prioritária durante o ano em referência. 5, 6, como já disse, onde serão realizadas, depois, porventura, alguns trabalhos mais profundos, de audições, de questionários, de inquéritos, reuniões conjuntas, em que, porventura, estarão envolvidas as outras assembleias parlamentares, etc. Portanto, haver aqui uma centragem em algumas prioridades dentro do programa de trabalho da Comissão Europeia, que sejam prioridades do interesse naturalmente europeu, mas também do interesse prioritário nacional. Fora isso, continuaremos a trabalhar como trabalhamos hoje. Alguns saberão que a Assembleia da República, na última parte da legislatura anterior, ficou no primeiro lugar do ranking europeu dos Parlamentos Nacionais em termos de pareceres realizados em escrutínio de iniciativas legislativas europeias. Portanto, fizemos, de facto, muitas apreciações, muitos processos de escrutínio que comunicámos às instituições europeias. Queremos, naturalmente, continuar a ter uma performance semelhante, embora, talvez, em alguns aspectos, tenhamos de aprofundar o nosso escrutínio, a nossa capacidade de ir a aspectos mais profundos das iniciativas legislativas. É para isso que eu gostaria de retomar e de refazer aqui o meu desafio, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e em nome da Assembleia da República, aos outros deputados dos outros parlamentos, designadamente do Parlamento Europeu e das Assembleias Legislativas, o desafio no sentido de nos acompanharem nesse exercício. Creio que cada vez mais as questões europeias são questões que interessam a todos, aos cidadãos. Infelizmente, nem sempre chegam a todos esses. Muitas vezes ficam filtradas pelo meio de vários canais e de vários biombos que se vão criando, mas é muito importante que nós assumamos as nossas responsabilidades de levar os temas europeus aos cidadãos e também de ir buscar aos cidadãos as reações que eles têm em relação às questões europeias. Vamos ver se continuamos a trabalhar nesse sentido e se for em conjunto, tanto melhor. Queria finalizar, antes de dar a palavra ao Sr. Jean-Claude Thibault, queria finalizar desejando-vos um bom trabalho, uma boa estadia connosco aqui na Assembleia da República. É sempre com imenso gosto que recebemos e com imenso gosto que verificamos a disponibilidade pronta e imediata que sempre encontramos das outras Assembleias Parlamentares para estarem aqui alguns dos seus membros, e reiterar que aquilo que sair aqui desta audição de hoje terá certamente muita importância e muito relevo para os nossos trabalhos futuros aqui na Assembleia da República. A partir daqui nós iremos elaborar um relatório que será discutido na Comissão dos Assuntos Europeus e esse relatório definirá as prioridades para este ano. Temos estado a funcionar ainda de acordo com a metodologia anterior. Como sabem, este ano o programa de trabalho da Comissão Europeia foi aprovado tardiamente, por causa também do tardio início de funções da nova composição da Comissão. Estamos, portanto, já um pouco atrasados em relação àquilo que é habitual, mas vamos ainda muito a tempo de fazer um bom trabalho em prol dos nossos cidadãos e em prol da Europa. Muito obrigado a todos.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être reçu aujourd'hui à Lisbonne, à l'invitation de la représentation nationale du Portugal. Et je vous remercie très sincèrement de me donner cette occasion de présenter le programme de travail de la Commission européenne pour 2010. Tout d'abord, une remarque générale. Ce programme de travail innove à deux titres au moins. Il est le premier à avoir été adopté après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un traité qui, entre autres nouveautés, renforce les prérogatives des parlements nationaux et vous associe donc davantage aux initiatives européennes. C'est une très bonne chose, et pour vous et pour nous. Et je saisis l'occasion de ma visite pour vous le dire, la Commission souhaite et veut poursuivre et intensifier ces échanges avec votre Assemblée. Votre Assemblée qui a d'ailleurs été la plus active et pour tout dire la première de toutes les assemblées européennes à prendre part au débat européen dans le cadre du dialogue politique que le président Barroso a voulu instaurer avant même l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le programme de travail 2010 est aussi le premier à, je dirais, porter le sceau Barroso II, c'est-à-dire le premier du second mandat du président Barroso, et il s'inspire directement des orientations politiques que le président a présentées devant le Parlement européen en septembre 2009 en vue de son investiture. Notre programme de travail pour cette année est bien évidemment placé sous le signe des énormes défis qui sont devant nous et que nous devons relever, et placé aussi dans le cadre de nos priorités politiques. Il fixe, c'est vrai, un calendrier très ambitieux à l'Union européenne pour avancer sur quatre axes. Premièrement, sortir de la crise et préserver notre modèle européen d'économie sociale de marché. Dans ce cadre, il faudra notamment renforcer la surveillance budgétaire, poursuivre la régulation des marchés financiers et déployer la stratégie Europe 2020 pour remettre l'Union sur les rails de la croissance, une croissance intelligente, durable et inclusive. Deuxièmement, continuer à bâtir l'Europe des citoyens. Je pense notamment à la création d'un véritable espace européen de justice, de liberté, de sécurité. Je pense aussi aux mesures à prendre pour renforcer la cohésion sociale et la protection de l'environnement dans l'Union. Troisièmement, développer une politique extérieure ambitieuse et cohérente pour l'Europe. Il y aura bien sûr la mise en place du Service européen pour l'action extérieure, le premier instrument diplomatique européen jamais créé. Nous définirons aussi des stratégies dans les domaines du commerce, de la politique de développement, tout en continuant, bien sûr, à conduire le processus d'élargissement. Enfin, quatrièmement, moderniser les instruments et les méthodes de travail de l'Union européenne. Cet objectif implique de mieux prendre en compte les principes de ce que l'on appelle la réglementation intelligente. Le terme n'est pas très beau en français, je ne sais pas si en portugais il a beaucoup plus de sens, mais la smart regulation, comme on dit maintenant. Et donc, ça consistera aussi à adapter le cadre financier aux priorités politiques pour assurer une efficacité maximale. Voilà pour les grandes lignes. Mais quel est le fil directeur de notre programme de travail? La priorité absolue, qui va le rester au cours des années à venir, vous en êtes tout à fait conscient, est claire: nous devons tout faire pour réussir la sortie de crise et poser les bases, je l'ai dit, d'une croissance durable et qui crée de l'emploi. Et comme le démontre l'actualité récente, nous allons d'abord nous attaquer aux aspects macroéconomiques. En prenant des dispositions pour soutenir la Grèce et en s'engageant fermement à défendre l'euro, l'Union européenne a pris des mesures, il y a quelques jours, des mesures sans précédent. Elle a fait un geste de solidarité considérable pour aider un État membre en difficulté. Elle a mis en place un mécanisme inédit pour préserver la stabilité de la zone euro dans l'intérêt général européen. Et je crois qu'il faut bien mesurer la portée historique de ces décisions et de ces dispositifs. Et je voudrais dire que la Commission a, je crois, joué dans tout cela un rôle clé. Mais au-delà de ce soutien massif, nous devons aller plus loin dans une coordination renforcée des politiques économiques. Nous avons une monnaie commune, mais nous n'avons pas de mécanisme réel de coordination politique. C'est pourquoi nous avons proposé, début mai, tout récemment, de nouvelles idées sur ces questions. C'est une des premières réalisations concrètes de notre programme de travail. La Commission doit par ailleurs approfondir son rôle de tour de contrôle européenne des risques et des déséquilibres économiques au bénéfice des États membres et dans l'intérêt général européen. Avec de bons mécanismes internes, des structures plus solides et une approche mieux coordonnée, l'Europe peut faciliter le retour des finances publiques vers une trajectoire viable et créer un cadre propice à une reprise plus large et plus durable surtout. Nous devons aussi renforcer la régulation financière, car nous ne sommes pas au bout de nos efforts pour parvenir à un système financier plus solide et plus responsable au service de l'économie réelle. En 2010, la Commission présentera des propositions sur des aspects essentiels de cette régulation, par exemple sur les marchés de produits dérivés, les systèmes de garantie de dépôt et les mesures pour lutter contre les abus de marché. Nous serons particulièrement attentifs à la protection des consommateurs et des épargnants dans le domaine des services financiers. Mais c'est aussi au G20 que les choses se jouent, si je puis dire. Et nous avons un rendez-vous très important à Toronto dans quelques jours, et nous voulons que les engagements qui ont été pris se transforment en actes. Pour réussir la sortie de crise dont j'ai parlé, la Commission a également proposé, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, au mois de mars, la stratégie Europe 2020. C'est en quelque sorte notre feuille de route pour un nouveau projet de croissance, d'emploi et de cohésion sociale à l'horizon 2020. Sa mise en œuvre, une fois que le Conseil européen du mois de juin aura donné son feu vert, espérons, sera la pierre angulaire du programme de travail de la Commission dans une dimension pluriannuelle. La stratégie Europe 2020 s'articule autour de cette initiative, je ne vais pas vous les citer toutes, cette initiative phare dont l'objectif commun est d'engager des réformes de fond dans les domaines où l'Europe apporte une véritable valeur ajoutée. Prenons l'exemple de l'agenda numérique que la Commission a présenté au début du mois. Nous voulons faire jouer la dimension européenne pour faire tomber les derniers obstacles à la mise en place d'un véritable marché unique électronique et pour donner à tous les Européens l'accès à l'Internet à haut débit et donc à tous les avantages de la société numérique. Autre exemple, la définition d'une nouvelle politique industrielle européenne. C'était un tabou politique il y a encore 2 ans de parler de politique industrielle. Aujourd'hui, nous allons aussi faire jouer l'approche européenne pour assurer notre compétitivité à long terme. L'Europe a besoin d'une base industrielle forte qui crée de la croissance et de l'emploi. Le secteur industriel représente aujourd'hui 35 millions d'emplois en Europe. Le niveau européen peut et doit également faciliter la transition vers une économie qui consomme peu de ressources, qui respecte l'environnement et limite l'incidence sur le réchauffement climatique. Cette transformation peut et doit être un avantage compétitif. Les secteurs de l'énergie et des transports seront des objectifs clés à cet égard. Mais dans ces domaines comme dans d'autres, la solution passera par un renforcement de nos politiques de recherche et d'innovation qui fera aussi l'objet d'un plan européen. Mais soyons clairs, le marché unique restera l'instrument moteur du développement de l'économie européenne. Les petites et moyennes entreprises, qui sont la principale source de création d'emplois dans l'Union européenne, dans tous nos pays, doivent bénéficier pleinement des avantages de ce grand marché européen. Faire entrer le marché unique dans le 21e siècle sera un des plus grands défis, certainement, de cette Commission. Le président Barroso a demandé, vous le savez, à l'ancien commissaire Mario Monti de présenter un rapport de réflexion sur ce sujet, et sur la base de ce rapport qui a été rendu public ce mois-ci, la Commission proposera des pistes concrètes d'action. Le programme de travail de la Commission ne se limite pas aux seules questions économiques et financières, bien sûr, elles sont centrales. Mais l'inclusion sociale occupe aussi une place de choix. dans notre vision pour l'Europe et donc dans notre stratégie Europe 2020. La vraie force d'une société tient aux perspectives qu'elle ouvre à tous ses citoyens, y compris les plus vulnérables et les plus défavorisés. L'emploi reste évidemment la priorité. Et nous voulons favoriser la création d'emplois en permettant aux Européens d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer des niveaux élevés d'emploi et faciliter la transition économique dont je viens de parler. Nous favoriserons aussi la création de l'emploi en facilitant pour les jeunes qui souffrent particulièrement de la crise le passage entre éducation et monde du travail. L'initiative phare Jeunesse en mouvement y contribuera tout particulièrement. Et à l'initiative du président Barroso, la Commission propose en outre, toujours dans la stratégie Europe 2020, la mise en place d'une plateforme européenne pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette initiative concernera 80 millions de citoyens en Europe. C'est une initiative majeure et nous devons réunir nos forces pour qu'elle réussisse. Outre ce volet social, le programme de travail poursuivra un agenda citoyen qui couvre des domaines politiques d'une grande importance pour les personnes comme pour les entreprises en Europe. Il y a tout d'abord la mise en œuvre du programme de Stockholm dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Nous voulons une Europe ouverte et sûre. Nous mettrons l'accent sur le règlement des délits transfrontaliers et poserons de nouveaux jalons pour progresser vers une politique d'immigration et d'asile commune. Ensuite, un autre grand défi à l'horizon 2020 aura un impact sur notre vie à tous, c'est la question des retraites, sur laquelle il nous faut agir dès maintenant, et nous allons lancer un grand débat public sur l'avenir des retraites en Europe, dans le respect, bien sûr, du principe de subsidiarité. Mais nous analyserons les options possibles pour assurer la viabilité et l'adéquation des systèmes de retraite. Inutile de le dire, la contribution des partenaires sociaux à ce débat sera tout à fait essentielle. À l'ère de la mondialisation, le projet politique de la Commission a bien entendu une vision et une dimension externe. Dans ce domaine, je l'ai dit, nous avons beaucoup de nouveautés. La nouvelle fonction de haute représentante et vice-présidente de la Commission, la mise en place du Service européen pour l'action extérieure. Ces nouveautés doivent nous permettre de construire une politique extérieure de l'Union européenne qui soit plus cohérente et coordonnée sur la scène internationale. Parallèlement, la Commission entend jouer tout son rôle, dans la dimension communautaire de la politique extérieure. Et je pense ici à la politique commerciale en particulier. Et nous exposerons les priorités de l'Union et pour les négociations en cours avec nos partenaires internationaux. La politique de développement est également une autre priorité et la Commission proposera cette année un plan d'action dans la perspective du sommet de 2015 sur les objectifs du millénaire pour le développement. Enfin, on ne peut pas dissocier un programme politique de la question des moyens. La Commission produira un document de réexamen budgétaire, c'est la budget review en anglais, qui exposera les principes et les paramètres que nous considérons comme essentiels pour tirer le meilleur parti des ressources financières de l'Union européenne, qui sont particulièrement contraintes, comme nous le savons tous. Nous devons tendre vers la plus grande efficacité et la plus grande valeur ajoutée possible à nos actions à court et long terme et à la réalisation de nos priorités politiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, un dernier mot, si vous me le permettez, sur la structure de notre programme de travail. Il comporte un certain nombre d'innovations qui ont pour but d'améliorer la transparence et le dialogue avec nos partenaires institutionnels et avec les assemblées nationales. Nous devons faire émerger autour de grandes priorités sur lesquelles l'Europe doit concentrer ses efforts et ses ressources, dégager un consensus. Ça signifie une vision plus politique, à plus long terme, dans une perspective donc pluriannuelle. Voilà pourquoi ce programme de travail distingue d'une part des initiatives stratégiques, au nombre de 34, pour être précis. Ce sont des initiatives que la Commission s'engage à présenter avant la fin de cette année, et dont je vous ai donné quelques exemples. Et puis, d'autre part, nous avons un programme, je dirais, indicatif, et qui sera actualisé tous les ans, qui couvre environ 280 initiatives. Tous ces projets n'aboutiront pas nécessairement à la présentation de propositions concrètes. Pourquoi ? Parce que le principe de la réglementation intelligente, pardonnez encore une fois cette expression, de jargon, c'est le jargon bruxellois, donc que cette réglementation intelligente veut que la Commission ne propose que des initiatives apportant, je le dis, je le répète, une réelle valeur ajoutée à l'Union européenne. Et c'est ce à quoi sont destinées justement les analyses d'impact auxquelles nous procédons. Et la Commission entend d'ailleurs concentrer davantage ses analyses sur les questions sociales et tout particulièrement sur l'emploi, mais aussi sur la simplification et la réduction des charges administratives, en insistant d'ailleurs sur les PME, les petites et moyennes entreprises. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'arrive au terme de ma présentation, et comme vous le voyez, la Commission a des ambitions élevées pour 2010 et pour les années à venir. Ces ambitions, je vous invite, au nom du Président Barroso, à les relayer, parce que c'est ensemble que nous réussirons, et non pas chacun de son côté. Et on le voit très bien dans cette période très difficile, que la solidarité reste un des principes fondateurs et moteurs de l'Union européenne. Il faut que nous réussissions notre sortie de crise et que nous engagions l'Union européenne tout entière sur une nouvelle voie. Les citoyens attendent de nous tous, institutions européennes et institutions nationales, que nous fassions tout pour retrouver le chemin d'une croissance dynamique et durable, pour renouer avec des niveaux d'emploi, de productivité, de cohésion sociale élevés, et pour préserver notre modèle de société européen dans le respect de nos valeurs européennes de liberté, de justice et de solidarité. Soyons tous ensemble à la hauteur de ces attentes. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Dr. Pedro Lorti.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu, às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores da Madeira, Sr. Diretor-Geral, Dr. Jean-Claude Thibault, meus senhores e meus senhores, antes de mais quero começar por agradecer o convite da Assembleia da República para participar nesta audição sobre o Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão Europeia para 2010. É sempre um grande prazer e utilidade que participo nos trabalhos, antes de mais, da Comissão dos Assuntos Europeus e da Assembleia da República. Já foi aqui dito, este é o primeiro programa de trabalho da Comissão Europeia após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. É também o primeiro programa de trabalho da atual Comissão, sendo nessa medida um programa que marca o tom do novo Executivo Comunitário, das suas orientações e prioridades. A aposta em iniciativas estratégicas, a aposta na capacidade de responder e de agir em comum internamente e no mundo, a aposta numa agenda de cidadania e a aposta num papel forte da Comissão Europeia são, em traços gerais, as direções que se retiram deste programa de trabalho e que merecem o apoio do Governo português. Mas este programa é, obviamente, marcado pelo momento que vivemos no mundo e, muito em particular, na Europa. O facto de nos encontrarmos num momento particular de profunda crise económica e financeira e de crise da zona euro, põe à prova a capacidade de atuação da União, das suas instituições e dos seus Estados-membros. A verdade é que a Europa está hoje confrontada com a maior crise económica e financeira da sua história e que exige da União uma resposta sem precedentes. Devemos recordar a cronologia desta crise. uma crise que começou por ser financeira e onde a ação conjunta da União Europeia foi então fundamental para se evitar uma depressão económica, implicando decisões concertadas de disponibilização de crédito e pacotes de estímulo à atividade económica. Mas se o impacto da crise financeira internacional já havia demonstrado as fragilidades do setor financeiro, colocando a necessidade de reformas do setor financeiro na agenda da comunidade internacional, a recente crise na zona euro pôs em evidência as fragilidades dos mecanismos de coordenação económica na União e fez sobressair a interdependência das economias, sobretudo as economias da zona euro. Há, por isso, lições claras a retirar desta crise. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer a fragilidade institucional da governação da zona euro e, por isso, necessário reforçar essa governação. Em segundo, é indispensável maior coordenação das políticas económicas. E, em terceiro lugar, é urgente uma resposta coordenada a nível europeu, devendo essa resposta assegurar a coesão da União e da zona euro, sendo centrais os elementos de responsabilidade e de solidariedade. Foi retirando as lições da crise que a Comissão apresentou no passado dia 12 de maio, como já foi referido, uma comunicação sobre o reforço da coordenação das políticas económicas. A comunicação da Comissão inclui propostas no domínio da governação da zona euro e do reforço das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, propondo alargar e reforçar a supervisão económica e a coordenação das políticas na área do euro, dando especial atenção à evolução da competitividade nos países da zona euro. Esta comunicação abre também caminho à criação de um mecanismo permanente de resolução de crises para os países da zona euro, com o objetivo de assegurar a estabilidade e a integridade da zona euro. O Governo português considera que estas propostas são importantes e tem apoiado os trabalhos no sentido apontado. Nesta mesma linha, aliás, a Task Force, presidida pelo Presidente Van Rompuy, que reuniu pela primeira vez na passada sexta-feira, apontou desde já para a necessidade do reforço do PEC, da redução das divergências em termos de competitividade, em particular na zona euro, de um mecanismo efetivo de resposta à crises e do reforço da governação económica. Mas para além do reforço dos mecanismos internos à zona euro, a atual crise veio também demonstrar e dar maior urgência à necessidade de reformas, algumas já em curso, nos domínios da regulação e da supervisão das instituições financeiras. Na realidade, as reações dos mercados financeiros e os movimentos especulativos amplificaram os efeitos da crise na zona euro de forma injustificada, impondo-se acelerar as reformas do setor financeiro a nível da União Europeia e a nível internacional. Aguardamos, por isso, com expectativa os resultados dos trabalhos em curso na Comissão, com vista à proposta de um quadro jurídico global que, por um lado, complementa as medidas de regulação e supervisão financeiras de forma a reduzir a probabilidade e a amplitude de futuras crises e que, por outro, imponha uma partilha equilibrada de custos ao sistema financeiro na resolução destas mesmas crises. Mas a Europa também precisa de pensar numa estratégia ambiciosa que crie as condições para uma saída sustentável da atual crise e que garanta à economia europeia uma trajetória consistente de crescimento, de emprego e de coesão social. A Estratégia 2020 proporciona o enquadramento para este caminho e o Governo apoia a prioridade dada pela Comissão Europeia a esta estratégia. Estamos de acordo com as prioridades e os objetivos aprovados pelo Conselho Europeu da Primavera, que visam o desenvolvimento inteligente, sustentável e inclusivo. Apoiamos igualmente as 5 áreas prioritárias propostas pela Comissão, que devem constituir a referência para a intervenção comunitária até 2020, e que esperamos sejam confirmadas no Conselho Europeu de junho, tendo Portugal, internamente, já encetado o trabalho de definição das metas nacionais. Neste contexto, é a nossa opinião que Portugal deve fixar os seus objetivos com realismo e ambição e não perder a oportunidade para, até 2020, recuperar os atrasos estruturais que subsistem relativamente à média europeia ao nível dos indicadores fundamentais da Estratégia 2020, continuando e reforçando o importante trabalho que tem sido feito e prosseguindo a evolução estrutural positiva que se tem verificado nos principais objetivos apontados em investigação e desenvolvimento, em educação, em energia e clima, em emprego, em inclusão social e pobreza. No âmbito da Estratégia 2020, a Comissão anunciou igualmente várias iniciativas emblemáticas. O Governo português já anunciou estar particularmente interessado nas ações que visam uma utilização eficiente dos recursos e promovam a reconstituição do tecido industrial europeu, sobretudo nas áreas das energias renováveis e da mobilidade elétrica, onde Portugal tem vindo a adquirir uma posição de clara liderança. Mas o sucesso destas estratégias depende também de uma governação reforçada. O processo tem que ser dirigido politicamente, com responsabilização política sobre os resultados, concordando o Governo que o Conselho Europeu assuma um papel-chave em termos de definição estratégica e orientação política. Finalmente, consideramos também indispensável valorizar a dimensão externa da estratégia. Devemos promover uma efetiva abertura de mercados, a nível global e a nível bilateral, assegurando benefícios recíprocos e a aproximação dos quadros regulamentares. Estas são condições essenciais para o reforço da base industrial e da competitividade da Europa. Gostaria ainda de fazer uma referência específica à situação das regiões ultraperiféricas. O sucesso da implementação da Estratégia Europa 2020 depende também, e de forma determinante, do envolvimento das regiões. Há por isso que acordar na necessidade de uma estratégia renovada, capaz de dar resposta aos novos desafios e que simultaneamente saiba tirar partido das potencialidades e das vantagens comparativas das regiões, sem subestimar as suas dificuldades estruturais permanentes. As regiões ultraperiféricas e os Estados-membros tiveram a iniciativa de elaborar memorandos sobre estas questões em outubro de 2009 e em maio de 2010, há poucos dias, dirigidos à Comissão e circulados por todos os Estados-membros. Amanhã mesmo vai-se realizar em Bruxelas o primeiro Fórum da Ultraperiferia, organizado em conjunto pela Comissão e pela Presidência Espanhola, e no qual terei o prazer de participar. Será mais uma oportunidade para solicitar à Comissão que tenha a realidade das regiões ultraperiféricas em devida conta no quadro da revisão das políticas comunitárias e que seja efetuada de forma sistemática a análise do impacto das políticas da União naquelas regiões. Mas para além dos desafios internos, a Europa enfrenta desafios externos corretamente identificados, aliás, no programa de trabalho da Comissão Europeia. Um dos objetivos do Tratado de Lisboa, como é sabido, é o de dotar a União de instrumentos que permitam aumentar, em coerência e em eficácia, a sua capacidade de ação e de influência no mundo. Mas é preciso agora traduzir rapidamente estes objetivos em realidade. A Europa tem pela frente negociações importantes que exigem uma atuação determinada e coordenada da União. A Cimeira do G20, no Canadá, desenrolar-se-á sob o signo da crise económica e financeira e a União deverá ser capaz, no seu próprio interesse e no interesse do mundo, de demonstrar aos seus parceiros internacionais a importância em se progredir na área da regulação e da supervisão financeiras. A União deverá também ser capaz de demonstrar que a Cimeira de Copenhaga foi um início de um caminho para um acordo abrangente e vinculativo de combate às alterações climáticas. E ao nível do comércio internacional, onde o Governo defende que a União deverá pugnar por uma postura de abertura à liberalização do comércio internacional e à conclusão da Ronda de Doha, sendo possível, mas defende também o princípio da reciprocidade. Todos temos a ganhar com o comércio internacional, sendo livre e justo. E, finalmente, há que ter em conta a intervenção da União Europeia nos vários fora e negociações internacionais, que será marcada pela entrada em funcionamento do Serviço Europeu para a Ação Externa. É importante que a União atue no mundo de forma estratégica, sendo que a rápida criação do Serviço Europeu para a Ação Externa neste contexto é particularmente relevante. Portugal aposta num serviço forte, capaz de projetar e defender os interesses da União no mundo. Esperamos por isso que o atual diálogo com o Parlamento Europeu, onde uma maioria clara partilha da defesa de um serviço ambicioso, conduza rapidamente a um resultado que satisfaça todas as partes e que possa servir à União. Por fim, deixem-me referir muito em particular a iniciativa de cidadania europeia. O Governo português tem defendido a importância desta iniciativa como sendo um dos elementos inovadores do Tratado de Lisboa e que poderá ser um importante instrumento de aproximação dos cidadãos à Europa e de participação no debate europeu. É por isso importante implementar rapidamente esta iniciativa e desejamos e contribuiremos para que seja possível chegar a acordo no próximo mês de junho quanto à regulamentação da Iniciativa Legislativa de Cidadania Europeia. Minhas senhoras e meus senhores, o programa de trabalhos da Comissão merece, na sua globalidade, o apoio do Governo português. é um programa adaptado à realidade do momento que vivemos e que identifica corretamente os caminhos a percorrer. Mas é também o primeiro programa de um novo ciclo da União Europeia, onde seremos chamados a responder em conjunto a desafios de longo prazo e que irão definir a identidade do projeto europeu nos próximos anos. Estes desafios estão identificados. O desafio demográfico, o desafio económico e o desafio da sustentabilidade ambiental. Eles irão definir a identidade do projeto europeu e também, digo claramente, a capacidade da Europa em dar um salto qualitativo no processo de integração, focado na resolução solidária desses desafios que todos partilhamos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Vamos proceder ao nosso coffee break. A seguir iríamos ter aqui um debate para o qual solicitaria a participação dos senhores deputados. Aqueles que desejarem inscrever-se podem começar a fazê-lo desde já, junto dos serviços da Comissão. Retomaremos às 10h45. Muito obrigado. Vamos dar-lhe início ou reiniciar a nossa sessão, os nossos trabalhos. Tenho já um conjunto importante de senhores deputados inscritos, nesta altura 11, mas temos um período de discussão de cerca de 2 horas, pouco menos de 2 horas, pelo que me parece que é perfeitamente razoável, não apenas que estes senhores deputados intervenham, mas também que ainda outros possam fazê-lo. A metodologia que eu sugiro que sigamos é a de dar a palavra a grupos de 3, senhores deputados, portanto, haverá 3 comentários, intervenções, questões, aquilo que entenderem. Perguntar depois à mesa se desejam intervir sobre essas questões e depois retomar a lista dos inscritos. Pelo que iria, desde já, dar o início à nossa lista com o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Diretor-Geral, os colegas do Parlamento Europeu, dos Parlamentos Regionais, da Assembleia da República, e partilhar convosco 2 ou 3 reflexões. Começar por dizer que me pareceu muito importante a forma como o Sr. Secretário de Estado abordou a questão da crise, chamando as coisas pelos nomes, e nomeadamente sublinhando a necessidade de um acentuar dos mecanismos de governação económica da União Europeia. Digo isto porque nós vamos sendo habituados a ouvir estas coisas tratadas com certo distanciamento e às vezes com forma muito camuflada, e é bom que se afirme com clareza aquilo que está em causa e aquilo que se defende. E queria, portanto, partilhar também esta necessidade de acentuar os mecanismos de governação económica, de cooperação nesses domínios e de ação nesses domínios, tal como foi afirmado. E distinguir a importância que o programa de trabalho da Comissão Europeia dá a essa matéria e esperar que seja um conjunto de propostas a assumir uma certa dinâmica e, portanto, a serem consequentes. Sublinhar também a iniciativa em cima da mesa da Europa 2020. Tenho manifestado repetidamente a esperança de que ela seja mais vinculativa, mais impositiva do que foi a nossa experiência anterior com a Agenda de Lisboa. E gostaria de saber, da parte do Sr. Secretário de Estado, se há efetivamente esse tipo de orientação conseguida. Eu sei que à partida há essa preocupação. O que eu gostaria de saber é se, num possível exercício de profeta, se entende que se conseguirá um compromisso profundo, mas para além de um compromisso profundo que vá no sentido de assegurar que cada Estado-membro tem compromissos que serão escrutinados e que haverá mecanismos para assegurar que, no essencial, eles são cumpridos. Era um dos grandes problemas, como sabe, da agenda de Lisboa. Gostava de sublinhar ainda um terceiro aspecto que o programa de trabalho da Comissão sublinha, mas não estou seguro de perceber exatamente os contornos daquilo que a Comissão Europeia quer dizer no seu programa de trabalho. É quando se fala de adaptar o quadro financeiro da União Europeia às prioridades das diferentes políticas. Nós sabemos que quem tem ambições europeias, e temos todos, de uma maneira ou de outra, é sistematicamente confrontado com a exiguidade dos meios que a União Europeia tem à sua disposição para executar as suas ambições ou as suas, aquilo a que se propõe fazer. Ora, cada vez estamos menos em tempo de discutir que os Estados-membros contribuam mais fortemente para o orçamento da União Europeia. Não me parece que seja muito popular neste momento defender que, através dos impostos, possamos todos contribuir por um imposto europeu para o orçamento da União Europeia. E acho que é exatamente isso que a Comissão assume no texto que aqui escreve. Ou seja, não se fala em aumento de meios, não se ensaia em novas soluções de financiamento, não se seja ambicioso no sentido de reforçar esse financiamento para além do 1% da riqueza de cada um dos países. Vamos aqui rever umas políticas, vamos rever nomeadamente as políticas que têm mais meios afectos, como é a política agrícola comum, como é a política de coesão, como é a investigação, e através do escrutinamento dessas políticas vamos arranjar meios para financiar todas as nossas ambições. Bom, eu tenho muito medo desta abordagem e queria compartilhar esse receio convosco. Se a mesa quiser depois também fazer comentários a esse aspecto, eu agradeço. E tenho muito medo disto porque, efetivamente, é a política agrícola comum, é a política de coesão, nomeadamente, que tem mais meios. São políticas muito importantes da União Europeia. Não gostaria de ver o desmantelamento da política agrícola comum nem da política de coesão. E, nomeadamente, no período que atravessamos, e tendo em conta, nomeadamente, também o papel de coesão da política agrícola comum, é quando se vê, e eu também sou muito ambicioso nesse aspecto, de avançar na ação externa, desenvolver novas políticas, de avançar na energia, etc, 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 que eu acho que a União Europeia precisa de fazer, acho que a questão dos meios se porá sempre. Também sou político, também sei que a política depende do momento, que o êxito depende do momento escolhido. Provavelmente este não é o momento para discutir o aumento de meios, mas acho que continuamos aqui na quadratura do círculo e esta redação deste ponto 5.3 é efetivamente uma obra de filigrana, para não lhe chamar outra coisa. E principalmente indicia coisas que me preocupam. Para terminar, eu gostava de pôr em comum convosco, com o Parlamento Europeu, com os Parlamentos Regionais, com os meus colegas do Parlamento Nacional, com o Sr. Secretário de Estado, gostaria de pôr em comum convosco uma preocupação. E a preocupação é a seguinte. Nós, neste programa de trabalho, vemos que ele abre com uma frase. E a frase é: o ano 2010 marca o início de uma nova era para a União Europeia. Admito que sim, admito que seja necessário que efetivamente marque uma nova era. Desde logo marca uma nova era porque temos o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa aparentemente atribui competências reforçadas aos Parlamentos Nacionais e os Parlamentos Nacionais têm a obrigação de exercer essas competências reforçadas. E, portanto, eu quando leio o programa da Comissão e vejo o período que atravessamos, acho que o Parlamento Nacional tem imensas responsabilidades, quer no escrutínio da ação governativa neste domínio, por exemplo, as propostas que o Governo português está a fazer no domínio da agenda 2020, e, por outro lado, a necessidade de o controle de subsidiariedade, tal como consta da carta do Presidente da Comissão, Barroso, não ser um simples exercício burocrático de avaliação se a legislação atropela ou não atropela o princípio de subsidiariedade, mas que haja, pelo menos em relação a algumas iniciativas, escrutínio político dessas iniciativas. Ora, quando se ouve hoje a comunicação social e se ouve dizer que, ainda bem ou ainda mal, conforme o ponto de vista, que nos estão a impor uma determinada disciplina nas nossas finanças públicas e na nossa governação, e que estas medidas que estão a ser tomadas são impostas de fora, eu acho que há um imenso trabalho para fazer na Assembleia da República. Na Assembleia da República, nomeadamente na discussão dessas tais coisas, que não nos são impostas de fora, são medidas da União Europeia de que nós fazemos parte e partilhamos no processo de decisão a tomada dessas medidas. E portanto, isso cria-nos obrigações tremendas no Parlamento Nacional. Temos uma lei que está longe de estar escutada nos seus mecanismos, que temos que aproveitar em todos os seus mecanismos, e temos a obrigação, não só deputados da Assembleia da República, de fazer esse escrutínio, de discutir mais as questões europeias, porque para mim é emblemático que nós tenhamos discutido a autorização ao Governo português para entrar naquele esquema de fundo de emergência para a Grécia. Que o Governo português tem que pedir uma autorização à Assembleia da República para fazer isso. Mas nunca se discutiu, sobre a perspectiva europeia, esse mecanismo ou a criação desse mecanismo. Portanto, discutiu-se no Parlamento o que é a componente nacional da autorização ao Governo. Não se discutiu no Parlamento a necessidade da criação desse mecanismo. Portanto, há aqui todo um grande desafio com que a Assembleia da República está confrontada. Um desafio também para que saibamos encontrar caminhos de mais profunda cooperação, além desta desobriga anual, com o Parlamento Europeu. Nós não temos ainda nos nossos hábitos uma relação próxima, estreita, constante com o Parlamento Europeu, embora também haja passos nesse sentido, nomeadamente quando já temos uma funcionária do Parlamento Nacional no Parlamento Europeu para facilitar essa relação, mas eu acho que essa relação tem que ir muito mais longe, tem que ir muito mais fundo. Um aprofundamento da relação também com os Parlamentos Nacionais que partilham connosco esta responsabilidade, nomeadamente de serem entidade interveniente em todo o processo de discussão de políticas da União Europeia, para não falar em outras, da política de coesão. E, portanto, se o programa de trabalho da Comissão nos confronta com aqueles que são os grandes desafios da União Europeia, parece-me bem elaborado, parece-me ir de encontro às grandes necessidades. Ao mesmo tempo, não gostaria de deixar de sublinhar que isso nos obriga a trabalhar mais nas questões da União Europeia, mais em conjunto todos aqueles que têm interveniência no processo político-democrático em Portugal, portanto os deputados ao Parlamento Europeu, os deputados à Assembleia da República, os deputados aos Parlamentos regionais, para que efetivamente deixemos de dizer que quando são estabelecidas determinadas regras, nomeadamente nos mecanismos de defesa do euro, isto tem a ver com medidas impostas de fora, como se nós fôssemos um objeto estranho na União Europeia ou como se a União Europeia fosse um ente de política externa ou de relação externa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Jacinto Serrão, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que nos fizeram para estar nesta reunião, que já é habitual todos os anos, manifestar o meu desejo, pelo menos o nosso desejo, de que mais encontros desta natureza possam acontecer, não só no Parlamento da República, mas também nos Parlamentos regionais, com a deslocação, nomeadamente da Comissão dos Assuntos Europeus, às Assembleias Regionais, para também ouvirem aquelas que são as nossas preocupações e sentirem de perto as dificuldades que as regiões ultraperiféricas sentem no dia-a-dia. Eu gostaria de deixar aqui alguns elementos para reflexão também, alguns em jeito de pergunta, mas gostaria de contribuir para este debate dizendo que, de facto, a União Europeia, através do Tratado de Lisboa, pelo qual tantos lutamos, e nós lutamos por ele, está em vigor há pouco tempo e deposita muitas expectativas em todos os europeus, a todos os Estados-membros. E ainda está muito por explorar no que diz respeito às matérias que estão consagradas no Tratado de Lisboa, de maneira a dotar a União Europeia num grande ator económico, como nós desejaríamos, social e político à escala internacional. E temos verificado que a União Europeia está a sofrer uma crise, naturalmente decorrente de um conjunto de políticas que também tem os seus erros a nível interno, mas é uma crise também resultante de uma série de especulações, nomeadamente nas questões financeiras a nível internacional, que precisam ser regularizadas ou, eu diria mesmo, moralizadas, porque os ataques especulativos a que o euro está a sofrer neste momento, a crise que nós sofremos em 2009 decorrente da falência de alguns sistemas financeiros à escala internacional em 2008, levou a que a União Europeia manifestasse fortes preocupações com estas questões da regulação dos mercados internacionais. Ora, o Tratado de Lisboa possibilita à União Europeia, neste momento, ou à Comissão, ter uma intervenção muito mais coesa, uniforme, entre todos os Estados-membros, à escala internacional, nestas matérias. E isto é um compromisso, de certa maneira, de todos os Estados-membros, dos chefes de Estados-membros que assumiram, nas diversas cimeiras, que iriam ter uma intervenção nesta matéria. A Europa estava preparada para reagir à crise resultante da falência dos mercados financeiros, ou pelo menos dos ditos ativos tóxicos, em 2008, mas o que nós nos confrontamos agora no início de 2010 foi com um novo ataque especulativo também por parte dos mercados financeiros, que leva a que a Europa volte a tomar novas medidas no sentido de atenuar esses efeitos que muitas vezes vêm do exterior do espaço europeu. Por isso, esta questão da política externa acho que deve ser muito bem pensada, este vetor deve ser muito bem delineado para que a Europa possa se proteger melhor dessas vulnerabilidades do ponto de vista externo. Gostaria também de dizer que a Assembleia da República, tal como disse o Presidente da Comissão, Vitalino Canas, ganha também poderes com este novo Tratado de Lisboa. De facto, procura melhorar a participação dos Parlamentos de Estados-membros no processo de construção da União Europeia, mas não nos esqueçamos as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Portugal tem duas regiões autónomas com Parlamentos próprios. E a Assembleia da República, por lei, está obrigada a ouvir as regiões autónomas em todas as iniciativas que lhes diga respeito. Iniciativas legislativas ou não legislativas da União Europeia. Isso é um trabalho que deve ser feito também no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus. Procurar sensibilizar o Parlamento da República para, nessas iniciativas, ouvirem mais vezes a Assembleia Legislativa Regional em todas as iniciativas da Assembleia Legislativa, iniciativas da União Europeia, para que estas regiões autónomas possam dizer também o que pensam acerca deste processo de construção da União Europeia. Uma questão que também foi lançada em jeito de desafio, parece que será uma nova forma de trabalho da Comissão dos Assuntos Europeus, e que fico naturalmente satisfeito, acho que é um bom caminho, lançado pelo Sr. Presidente da Comissão, Vitalino Canas, dizendo que a Comissão dos Assuntos Europeus vai se centrar em alguns domínios, definindo algumas prioridades de intervenção, para que nós possamos fazer trabalhos muito mais exaustivos em determinadas políticas estratégicas que sejam do interesse do país. Ora, nós, como disse, somos uma região uma região, somos um país com duas regiões, temos uma grande plataforma marítima e este potencial do mar deve ser explorado por Portugal. O país, na sua dimensão territorial, é pequeno, mas tem uma grande plataforma, aliás, território físico, sólido, é pequeno, mas tem uma grande plataforma marítima que nos permite criar políticas nestes domínios do mar que façam com que Portugal possa ganhar mais peso a nível europeu. Por isso, um dos campos de prioridades que a Comissão pode naturalmente escolher é precisamente essas questões que se prendem com a política do mar, que acho que é um campo muito interessante para o país, para Portugal, porque nós só teríamos a ganhar se valorizarmos este grande potencial que temos ao nosso alcance e que, naturalmente, outros países da União Europeia não têm tão, tanto como nós. Só gostaria de dizer também, ou relembrar, que a União Europeia, a Comissão, lançou uma iniciativa em 2008, foi a iniciativa com 642, dizendo que as regiões ultraperiféricas são um trunfo para a Europa. E lançou um conjunto de pistas de trabalho, precisamente para que os Estados-membros com regiões ultraperiféricas, mais concretamente essas regiões ultraperiféricas, pudessem implementar um conjunto de medidas que, aos olhos da União Europeia, seriam, de facto, um grande trunfo para a Europa. Ora, esta iniciativa da Comissão deve ser agarrada pelo Governo português de maneira que possamos valorizar esse potencial das duas regiões ultraperiféricas que nós temos, que é muito. A Comissão dos Assuntos Europeus incitou um trabalho de escrutínio em torno desta iniciativa que redundou num projeto de resolução aprovado na Assembleia da República em julho de 2009, que recomendava ao Governo uma atenção especial para com esta iniciativa e também para com o trabalho que a Comissão dos Assuntos Europeus aqui na Assembleia da República fez no âmbito do escrutínio dessa iniciativa. Deixa muitas pistas de trabalho que podem ser naturalmente utilizadas, reforçadas, para que as regiões ultraperiféricas possam ser vistas aos olhos da União Europeia não como regiões que estão constantemente dependentes pela sua natureza de alguns apoios para fazer face à coesão territorial, mas como regiões importantes do ponto de vista económico e político para toda a União Europeia. Era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Elisa Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, muito prazer em tê-lo cá entre nós. E também penso, como aqueles que me precederam, que esta iniciativa é muitíssimo importante, sobretudo se ela permitir um efetivo controle do Parlamento Nacional no sentido em que aponta o Tratado de Lisboa face à evolução das dinâmicas europeias e das opções europeias. Quanto ao assunto concreto que nos traz aqui hoje, eu iria tocar 5 pontos da comunicação para as quais eu agradecia muito, sobretudo as respostas do Sr. Diretor-Geral, Sr. Thébault. A primeira questão, nós obviamente que estamos todos motivados para a saída da crise e, portanto, em todos estes pontos as minhas questões são questões de detalhe, porque é no detalhe que o diabo se esconde e, portanto, eu gostaria de obter alguma clarificação nesse sentido. No entanto, sobre a saída da crise, a maioria das iniciativas vão no sentido de retomar o mais cedo possível as dimensões do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Estou de acordo genericamente, mas é preciso que se entenda que a aceleração do processo de convergência com o Pacto vai ter também ela impactos muito divergentes sobre as diferentes economias que compõem a União Europeia. Isto também porque os mecanismos de acompanhamento e de combate à crise Primeiro, foram mais fortes nos países que tinham mais condições para o fazer. A dimensão da Comissão foi muito reduzida. Eu falo porque fui também relatora no Parlamento Europeu no mandato passado do relatório sobre a saída da crise e, portanto, a dimensão europeia foi muito pequena. Baseamos-nos nas dimensões nacionais e o processo agora de retomar a convergência vai ele próprio criar tensões de divergência dentro dos diferentes países que compõem a União e uma certa incapacidade de se fazer o relançar da economia. E, portanto, se concordo genericamente com este objetivo, penso que falta aqui uma reflexão por parte da Comissão que deveria ultrapassar a dimensão estrita da crise que estamos a atravessar e que nos permitisse perceber até que ponto é que uma União Económica e Monetária é sustentável com os atuais limitadíssimos elementos que promovam a convergência no crescimento da economia real das várias zonas que compõem a área, sendo que este problema foi já claramente identificado, quer no início da construção da União Económica e Monetária, quer recentemente no próprio texto da Comissão, União Económica e Monetária no fim dos 10 anos, refirmo ao MU at 10, em que as divergências e as tensões dentro da União estão num quadro de globalização a ser cada dia mais fortes. A crise foi uma crise financeira, agora é uma crise económica e eu gostava que não fosse uma crise política, mas temos de ter consciência de que, com modelos, como diz Mário Monti, há um modelo mediterrâneo, há um modelo económico continental e há um modelo nórdico, quanto mais harmonizarmos as políticas horizontais e a moeda única no quadro da globalização é uma delas, mais diferenciadas são as tensões sobre as diferentes áreas que as compõem e é importante que a União seja viável para todos os seus membros. Esta é uma reflexão que cabe à Comissão e que eu gostaria muito de ver. Segundo ponto, a questão da regulação dos mercados financeiros. É verdade que é extraordinariamente importante que isto aconteça, convém reconhecer que é tardio e que no Barroso 1, o Parlamento pediu insistentemente ao Comissário Macrivi que lançasse algumas iniciativas que tardaram até que a crise rebentasse e, felizmente, que agora parece que estamos nessa fase. Dito isso, penso que há iniciativas que foram feitas com caráter de emergência e que têm, neste momento, de ter uma consolidação. Falo do fundo de 750 mil milhões de euros. Ele, neste momento, requer que todos os países estejam de acordo com a sua ativação e eu penso que a União Económica e Monetária tem de transformar este fundo num fundo monetário europeu de apoio à conjuntura e ao funcionamento da União Económica e Monetária. Houve, nesse relatório a que me refiro e noutros, a aprovação da iniciativa de se criarem euroobrigações. Há neste momento os Eurobonds, isto é, um mecanismo de partilha de risco na dívida soberana. Penso que era importante que esta iniciativa fosse consolidada para além dos ajustamentos que foram feitos no Banco Central Europeu, mas em plena crise. E, portanto, parece-me que há aqui um passo que foi dado, mas que precisava de ser consolidado. Neste contexto, parece-me importante perceber que papel é que a União vai ter no G20, porque tenho ouvido poucas referências ao combate aos paraísos fiscais e tenho ouvido, e o texto da Comissão não é muito claro, sobre o que é que se pretende fazer sobre a imposição nos serviços financeiros, financial taxes. É algo que tem de ser discutido a nível global e não sei o que é que a União pretende levar ao G20. Terceira questão, concordo que é importante crescer. A União passou nos anos 80 de ter taxas de crescimento da ordem dos 2,5% para uma década em que cresceu a 2% e agora parece conformar-se com uma taxa de 1%. E com divergências internas. Com 1% nós não resolvemos na Europa o problema do desemprego. Teremos sempre um desemprego crescente. E não podemos competir com os mercados emergentes. A Estratégia 2020 é um conjunto de boas ideias, mas ela é basicamente igual à Estratégia de Lisboa. Faltam-lhe os meios e faltam-lhe os mecanismos para a concretizar. Não me parece que a ausência de meios de concretização possa ser confundida com objetivos teóricos. Nós não podemos impor aos países que atinjam determinados limiares de despesa na ciência e tecnologia se a seguir o Pacto de Estabilidade e Crescimento os impede de despenderem esses montantes, ou então aumentamos de novo a divergência. Portanto, eu chamo a atenção para que a viabilidade da Estratégia 2020 é a mesma da Estratégia de Lisboa e temos de refletir sobre o que falhou para avançarmos seguramente e confiantemente para esta nova fase. Há dois elementos que me parecem novos e importantes nesta estratégia. Um é o relançamento da ideia da política industrial e outro é uma agenda económica externa da União. Mas, mais uma vez, o que é a política industrial? É campeões europeus baseados em ajudas de Estado, diferentes de país para país, ou estamos a falar de uma política verdadeiramente europeia de relançamento da política industrial? Quarta questão, a questão da agenda comercial externa da União Europeia. Toda a gente concorda que temos de defender os interesses europeus. Estou a citar, defender os interesses europeus está no texto. Mas há que defini-los. O comissário Mandelson, que integrou a equipa Barroso I, definiu uma estratégia em que os interesses dos produtores eram iguais aos interesses dos importadores. E aquilo que eu pergunto é, o que é que Barroso II pensa de qual é o interesse europeu? A China, os Estados Unidos e a Índia pensam que é produzir e exportar. O interesse europeu pode ser o interesse dos produtores, dos importadores ou dos consumidores. Mas os consumidores, quando estão desempregados, consomem pouco. E, portanto, não estou a defender nenhuma agenda protecionista, mas penso que é o momento da União Europeia assumir que tem de impor algum level playing field internacional em termos de direitos humanos básicos, deveres e direitos ambientais e alguns direitos sociais. Se nós não introduzirmos este level playing field, a liberalização comercial é destrutiva para a Europa. Um pequeno detalhe. Na lista de países referidos para entrarmos em negociações, temos Estados Unidos, estou a citar, Estados Unidos, China, Japão e Rússia. Eu pergunto, por que não o Brasil e a Índia? Porque há uma definição dos BRICS que inclui Brasil e Índia. Eu admito que não se refira a ninguém, porque a União Europeia está em negociações bilaterais com a Coreia, por exemplo. Mas, ao referir-se a alguns e a excluir outros, parece haver aqui alguma preferência. Gostava de perceber isto. Portanto, na minha opinião, a União Europeia tem de assumir os seus interesses em termos internacionais e tem de utilizar este momento para, de facto, repor na dimensão política muitas dimensões que se foram perdendo nos últimos anos, a meu ver, de algum desajuste entre aquilo que vai acontecendo na Europa e o que vai acontecendo no mundo. Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado de Estado e ao Sr. Diretor-Geral para responder a este conjunto de já excelentes perguntas, começando talvez pela ordem inversa das intervenções pelo Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela intervenção e pelas questões do Deputado Carlos Costa Neves. Relativamente primeiro à Europa 2020, se conseguirá uma maior governação, eu julgo que essa é uma das lições inevitáveis da crise. E aqui, a Europa 2020, a estratégia, aquilo que está previsto para a estratégia, não pode ser visto de forma separada daquilo que está previsto e está a começar a ser trabalhado no seguimento da crise para uma maior coordenação das políticas económicas. Porque o objetivo final é a criação de emprego e a criação de competitividade para a Europa. É esse o objetivo da estratégia e é esse também o objetivo da coordenação, ou esse é o principal objetivo, um dos principais objetivos da coordenação económica que vai ter que necessariamente sair desta crise. E por isso as propostas da Comissão vão já nesse sentido e eu julgo que são, nesse âmbito, julgo que são propostas positivas. Quanto aos meios, obviamente terei interesse em ouvir o que a Comissão tem também a dizer, mas eu aí não posso deixar de concordar consigo. Não estamos em tempo de desmantelar a Europa, isso parece-me absolutamente evidente, nomeadamente as suas políticas principais, em particular a PAC e a política de coesão. Política de coesão que tem um papel importantíssimo, não apenas naquilo que tipicamente se chama os choques assimétricos, mas também na recuperação de competitividade por parte dos países europeus, nomeadamente aqueles que têm maiores vulnerabilidades e maiores fragilidades. Por último, falou de uma preocupação com a qual eu concordo muito e acho que, aliás, é uma questão muito importante quando se ouve dizer que as medidas são impostas de fora. Eu concordo com essa preocupação e tem a ver com duas tensões que eu julgo que estão em permanência e são normais e que eu acho que todos nós que estamos aqui temos um papel importante na gestão dessas tensões, que é a tensão, por assim dizer, da subsidiariedade e a tensão da interdependência. É verdade que há certas áreas, e daí as inovações do Tratado de Lisboa, onde a União hoje em dia se admite que possa ter avançado demasiado, tendo em conta o respeito do princípio da subsidiariedade, e daí ser importante o papel que os Parlamentos Nacionais vão ter de forma mais acentuada a partir de agora, mas é também muito verdade que há áreas onde a nossa enorme interdependência implica uma maior partilha de políticas e de soberania, é preciso dizê-lo. E claramente na questão económica, na questão fiscal, essa é uma dessas áreas. E por isso eu julgo que este é um trabalho que tem que ser feito até mesmo em termos públicos, porque é uma tensão, eu julgo que é uma tensão que existe no debate público sobre as questões da União Europeia. Isto para dizer que eu concordo com essa sua preocupação, mas julgo que é um trabalho que depende do Governo, depende dos deputados da Assembleia da República, dos deputados ao Parlamento Europeu, de toda a gente, de todos nós que estamos aqui. A intervenção do deputado Jacinto Serrão, eu julgo que focou alguns pontos importantes. Primeiro, quanto ao potencial do mar, o Governo português tem precisamente prestado atenção a essas questões. Eu concordo com esse potencial e, nomeadamente, temos desenvolvido trabalho, nomeadamente junto da Comissão, para a criação de políticas que possam aproveitar esse potencial. Por exemplo, na criação das macro-regiões da Macaronésia, por exemplo, incluindo a região autónoma da Madeira, as Canárias, mesmo Cabo Verde, indo para além da União Europeia e os Açores. Por exemplo, temos insistido com a Comissão Europeia, e eu sei que esses trabalhos estão a ser iniciados, para o desenvolvimento de uma estratégia para o Atlântico, que para nós seria muito importante no quadro da União Europeia. Quanto às oportunidades a agarrar, como disse, relativamente às regiões ultraperiféricas e à comunicação da Comissão, que foi importante em 2008, eu recordo, com alguma imodéstia, que esse debate foi também muito lançado precisamente pela presença portuguesa em 2007, que começou um ciclo de reforço de atenção às regiões ultraperiféricas, um ciclo que foi depois continuado pela presença francesa e agora pela presença espanhola e que deu lugar aos memorandos que eu referi na minha intervenção inicial e que chamam a atenção para a Comissão de certas áreas onde se pode, de facto, aproveitar a potencialidade dessas regiões ultraperiféricas. E eu disse-o na reunião que teve lugar nas Canárias há poucos dias, julgamos que a Estratégia 2020 deve também ter, em particular, uma parte orientada para as regiões ultraperiféricas, porque, nomeadamente ao nível das iniciativas emblemáticas, há potencialidades que podem ser aproveitadas se forem focadas nas regiões ultraperiféricas. E, de certo modo, eu julgo que é esse o trabalho que a Comissão também tem vindo agora a começar a desenvolver. As perguntas da deputada Elisa Ferreira, que eram mais dirigidas à Comissão Europeia, por isso agora deixava a palavra. Obrigado.
Doutor Jean-Claude Thibault, por favor.
Oui. Merci beaucoup pour ces interventions extrêmement, extrêmement intéressantes. Alors, Madame Elisa Ferreira m'a posé beaucoup de questions je n'aurai pas la prétention d'y répondre de manière exhaustive. Je voudrais tout de même revenir avant sur la question des, si vous me permettez, des régions ultra-périphériques, pour aller tout à fait dans le sens, monsieur le secrétaire d'État. C'est une priorité pour le président Barroso. Effectivement, il y a eu un certain nombre de présidences qui ont une sensibilité, je dirais, sans doute plus grande que d'autres à cette problématique, et il faut travailler dans cette dynamique, parce que ça n'est pas quelque chose qui est évident, de la même façon, pour tous les États membres, pour le dire comme cela. Donc il faut profiter de cette bonne dynamique pour avancer, et c'est un sujet que je connais bien, donc raison pour laquelle je me suis permis de revenir là-dessus. Sur pacte de stabilité, sortie de crise, la dimension, enfin les problèmes de convergence. Oui, alors là, évidemment, il y a eu des efforts très différents selon les États, vous avez parfaitement raison, mais l'Union européenne en tant que telle, malheureusement, ne disposait pas des moyens. Vous me direz, on a réussi à mobiliser 740 milliards maintenant, ou potentiellement. Mais encore, c'est pas l'Union européenne, c'est pas le budget de l'Union européenne. Voilà, il faut passer par les budgets nationaux pour une opération de sauvetage, les opérations de sauvetage qui étaient nécessaires. Ce qu'il fallait, bien entendu, c'est assurer une bonne coordination des interventions nationales. C'est ce que nous avons fait. Je ne dis pas qu'elle a été excellente, mais je crois qu'il faut quand même reconnaître les efforts qui ont été faits là aussi. On a dit bien des choses sur la Commission, qui, etc. Bon, non, la Commission a toujours été au cœur de toute cette mise en place des moyens financiers. Maintenant, il faut organiser la sortie de crise. Il faut le faire d'une manière qui soit intelligente, là aussi, sans prendre trop de risques vis-à-vis de la croissance. C'est là tout l'enjeu actuel. On le sait. Donc ça, c'est un grand enjeu. Vous avez raison. Il faut que l'on continue à réfléchir, à regarder plus loin. Hein. Il ne faut pas réagir. On a une crise financière. Bien sûr, il faut réagir. Mais il faut avoir une vision stratégique plus longue. On a la crise économique. Vous disiez, il ne faudrait pas qu'on ait une crise politique. Effectivement, on peut avoir une crise politique. On voit aussi l'Europe actuellement avec les discussions sur l'euro. On n'est jamais à l'abri d'une crise politique au niveau européen et peut-être au niveau national, parce que les situations sont très difficiles, et on peut malheureusement penser que dans les mois et les années à venir, il va falloir faire des efforts qui seront peut-être difficiles à supporter. Mais il faut le faire d'une manière coordonnée encore, là. Et je peux vous, pas vous rassurer, mais vous dire en tous les cas qu'il est bien dans l'intention du président Barroso notamment. Enfin, il a engagé cette réflexion sur, déjà on a une stratégie à l'horizon 2010, ce qui est quelque chose de nouveau. Les programmes de travail, puisque nous parlons du programme de travail, étaient des programmes annuels qui ne s'inscrivaient pas dans une perspective de moyen terme, disons, sinon long terme. C'est la première fois qu'on le fait, il faut donner une vision. Mais bien sûr, il ne faut pas figer les choses et il faut essayer d'anticiper la sortie de crise. Enfin, qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter ou pour transformer cette sortie de crise en opportunité. C'est toujours la même question. Nous y travaillons, et le président Barroso, permettez-moi cette petite référence à ma personne, m'a demandé donc de prendre la direction du bureau des conseillers politiques européens, qui est rattaché directement à lui, et j'ai un peu en quelque sorte aussi une feuille de route à cet égard. Donc nous travaillerons, et je serai très heureux de continuer cette discussion, quand vous le souhaitez, à Bruxelles. Sur les moyens, il y a eu également, cette question a été évoquée, monsieur le député, par vous. Les moyens supplémentaires, on n'en a pas. Je veux dire, mais actuellement, la question n'est pas celle des moyens. Nous travaillons, nous faisons des programmes annuels dans le cadre du ce qu'on appelle les perspectives financières qui vont jusqu'à 2013, à la fin de l'année. Donc il y a un cadre financier que nous devons respecter, que parfois on s'aperçoit qu'il peut être aussi une contrainte de temps en temps. Mais le problème du financement actuel, c'est il n'y a pas de problème de financement de la PAC, il n'y a pas de problème de financement de la cohésion. Tout cela est assuré jusqu'à l'horizon 2013. Bien sûr, on pourrait souhaiter qu'il y ait des fonds plus importants pour les politiques de recherche, etc. Mais on a déjà fait un très très gros effort budgétaire et actuellement, les États ne sont plus enclins à faire des efforts budgétaires plus importants. Ils en ont fait beaucoup, dans le cadre de la crise notamment. Donc on est dans une situation difficile. Mais le financement du budget communautaire est assuré jusqu'en 2013. Alors, nous allons commencer, et c'est un des dossiers du programme de travail, le futur cadre financier pluriannuel, à partir de 2014. Et il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ce seront des discussions difficiles. Ça a été difficile, je m'en souviens, en 2004, quand il a fallu arrêter 2005, quand on s'est mis d'accord. Dans le contexte économique actuel, pour ne pas dire plus, ça va être encore plus difficile. Et donc là, il va falloir faire des choix, mais je ne pense pas qu'il soit dans les intentions, en tous les cas du président Barroso et de la Commission, de faire des choix au détriment de la politique agricole commune ou de la politique de cohésion. Le président Barroso, bien sûr, est très attaché à la politique de cohésion, et il ne faut pas s'imaginer que l'on va pouvoir changer fondamentalement les choses entre les grandes postes de dépenses. Mais ce qu'il va falloir, c'est dépenser mieux. J'ai parlé à deux ou trois reprises de valeur ajoutée. Il faut vraiment se concentrer sur la valeur ajoutée et voir comment on peut faire mieux, notamment en ce qui concerne les politiques dites de l'avenir, la recherche, tout ce qui touche à la compétitivité, etc. Et peut-être trouver aussi des montages financiers un peu innovants avec la BEI. Il faut réfléchir à tout cela pour essayer d'avoir des effets de levier les plus favorables. Parce que je crois qu'encore une fois, il faut être réaliste, les discussions seront très difficiles et nous devrons faire des arbitrages difficiles. Mais il n'y a pas péril en la demeure, en tous les cas, pour la politique de cohésion, je peux vous le dire. Je ne veux pas prendre trop de temps. L'agenda commercial extérieur... C'est un agenda qui reste encore à définir, je dirais, d'une manière un peu plus précise. Nous avons, vous l'avez cité, cet accord avec la Corée, c'est un bon accord. Nous avons des discussions avec le Mercosur, ce qui provoque d'ailleurs quelques réactions plutôt négatives au niveau de certains États membres. Donc, vous voyez, chacun a un petit peu ses zones géographiques, si j'ose dire. Et il faut avoir une stratégie assez ordonnée. Nous l'avons. Ça restera de la compétence de la Commission, c'est-à-dire la mise en place notamment de la haute du haut représentant et du service extérieur ne changera rien à cela. La question est aussi... Aujourd'hui, nous restons dans un cadre plutôt multilatéral, mais il y a effectivement des relations bilatérales. Nous sommes en train d'avoir des sommets avec la Chine, avec l'Inde et avec le Brésil, etc. Nous développons tous ces sommets. Bon, peut-être faudrait-il mettre plus l'accent sur, là aussi, la dimension stratégique. Je prends bonne note de votre commentaire. Voilà, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais reste à votre disposition pour le faire, et ainsi que disposition des autres éminents parlementaires. Merci.
Muito obrigado. Temos agora uma visão completa do número de senhores deputados inscritos. Temos neste momento ainda 15 inscrições. Eu sugeria formular ligeiramente a nossa metodologia. Vamos dividir estes senhores deputados em três grupos de cinco e vou solicitar que procurem a manter-se dentro de um tempo, em cerca de 3 minutos, para podermos ter uma sessão razoavelmente dentro da hora. E gostava de fazer essa sugestão desde já, para não termos de a fazer depois mais para o final, prejudicando os senhores deputados que estiverem inscritos em último lugar. Vou dar de imediato a palavra ao senhor deputado Pedro Gomes, Presidente da Comissão de Política Geral da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Diretor-Geral, os Srs. Deputados, os Srs. Convidados. E começaria por dizer o seguinte. Muitos dos membros desta delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, há menos de 24 horas estavam muito longe daqui, no extremo da ultraperiferia da Europa. Viemos do Corvo, na segunda-feira, onde fomos comemorar o Dia da Região Autónoma dos Açores. E isto é um sinal de que a Europa não é apenas Lisboa, não começa em Lisboa, não acaba em Lisboa, e na longínqua Ilha do Corvo. Pequena na dimensão, longínqua geograficamente, sentimos também que estamos na Europa e que há uma dimensão da ultraperiferia que tem que ser acautelada, que tem que ser respeitada e que deve ter um tratamento diferenciado, porque esta ultraperiferia é mesmo muito diferente. E a sensibilidade que o Presidente Barroso tem revelado para as regiões ultraperiféricas no seio da Europa deve, do nosso ponto de vista, ter também uma tradução prática nas várias iniciativas legislativas da União Europeia, de forma a podermos ter modulações de políticas que acautelem, de facto, uma coesão social, uma coesão económica, mas, eu direi, principalmente, uma coesão territorial. É que a descontinuidade geográfica das regiões ultraperiféricas, e no caso particular dos Açores, em relação ao continente, a sua dispersão geográfica interna, eu direi, a sua dupla descontinuidade geográfica, são extraordinariamente penalizadoras do ponto de vista da coesão. E é por isso que trazemos também aqui, não é em jeito de pergunta, mas em jeito de reflexão partilhada, esta nossa preocupação que é sempre permanente quando nos deslocamos à Assembleia da República para participarmos anualmente nestes debates relativos ao programa de trabalhos da Comissão. Porque a geografia não muda e há preocupações políticas que são permanentes para quem vive numa região ultraperiférica como nós vivemos. Gostaria também de dizer, em segundo lugar, que do ponto de vista institucional, gostaríamos que a relação entre as Assembleias Legislativas e a Assembleia da República tivesse uma interpretação diferente na apreciação das questões comunitárias. Aliás, digo isto na sequência de algumas das intervenções anteriores que refletiram sobre esta problemática. Eu atrevia-me mesmo a sugerir ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus que, nesta metodologia que foi aprovada em janeiro, na parte do escrutínio reforçado em que a Comissão prevê um mecanismo especialmente reforçado para escrutínio de algumas iniciativas legislativas ou assunto europeu, que nesse lote de eventuais 6 iniciativas, que uma delas, pelo menos, pudesse ter a participação efetiva dos Parlamentos dos Açores e da Madeira. E que os Parlamentos dos Açores e da Madeira fossem parte integrante deste mecanismo de escrutínio reforçado, de modo também a eles próprios poderem escolher uma matéria legislativa ou um assunto político que seja objeto deste mecanismo especial de avaliação da subsidiariedade, para que pudéssemos consertar posições e, de facto, os Parlamentos dos Açores da Madeira pudessem ter aqui um papel diferente daquele que têm no escrutínio reforçado que está definido como metodologia para tratamento de questões institucionais. Eu, sobre esta questão institucional, ainda gostaria de dizer, e sem querer tomar muito tempo com esta matéria, gostaria ainda de dizer que é uma das preocupações que trazemos também para esta nossa reflexão no dia de hoje, é de que há que fazer participar as Assembleias Legislativas dos Açores da Madeira, que são Parlamentos eleitos democraticamente por sufrágio direto e universal de cidadãos portugueses, de cidadãos europeus nas ilhas, fazê-los participar também de uma maneira efetiva e não apenas formal nos mecanismos de controlo da subsidiariedade que o Tratado de Lisboa instituiu. E isto tem tanto maior importância quanto é verdade e é prática que os Parlamentos regionais, depois da revisão constitucional de 2004, têm eles próprios competência para transporem diretivas comunitárias para o ordenamento jurídico regional. E, nessa medida, este mecanismo de controle de subsidiariedade e de articulação com a Assembleia da República é cada vez mais essencial e é determinante no plano legislativo. E creio que já não é possível continuarmos com soluções antigas e com procedimentos antigos neste domínio institucional. Gostaria de dizer, em terceiro lugar, que, na linha da minha primeira referência, que há que haver aqui uma diferenciação positiva, cuidada e geral das regiões ultraperiféricas nas várias políticas comunitárias. Não é a mesma coisa partir de Lisboa para qualquer ponto da União Europeia, apanhar um avião ou apanhar um comboio, com TGV ou sem TGV, é irrelevante para o efeito, ou dispor apenas de um avião, como acontece com os Açores e Madeira, para chegar a qualquer ponto do território continental. Não é a mesma coisa a produção leiteira nos Açores do que é em qualquer outro ponto do território nacional, dada a sua expressão e a sua dimensão para a economia regional, sobretudo se tivermos em conta que não é visível neste momento uma alternativa à produção leiteira nos Açores. Podemos encontrar outras produções complementares, mas não é visível neste momento uma alternativa à produção leiteira e, sobretudo, com a preocupação especial do anunciado fim das cotas leiteiras para 2015. Não é indiferente encarar o problema das pescas a partir de uma perspectiva dos Açores e encará-los na perspectiva também da proteção da biodiversidade ou olhar para o problema das pescas num contexto global de gestão de stocks ou gestão de cotas pesqueiras. Isto é...
Sr. Deputado, peço que tenha...
Vou já terminar, Sr. Presidente, já terminar. Isto é, nós vimos aqui colocar, como deputados do Parlamento dos Açores, da Assembleia Legislativa dos Açores, vimos colocar especial enfoque nesta necessidade de diferenciação positiva das políticas que devem ter em conta esta realidade também diferente das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Por fim, Sr. Presidente, e cumprindo o tempo que está imposto, queria dizer que, lembrar que há uma diversidade europeia, há uma realidade diferente na Europa das regiões, na Europa das regiões insulares, na Europa das regiões continentais, e eu creio que esta Europa será mais forte e será mais coesa se souber preservar esta realidade diferenciada e se souber valorizá-la enquanto ponto essencial da construção deste projeto europeu. Para terminar, diria que, e lembraria aquilo que muitos sabem, é que a última cidade da Europa, a cidade da Horta, está nos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Coito Pita, Presidente da Comissão Especializada de Política Geral e de Juventude da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Pedia também para tomarem atenção que temos os quadros que começaram agora a ser utilizados com a indicação do tempo que está a ser empregue pelos senhores deputados na sua intervenção. Deputado Coito Pita.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor, demais colegas do Parlamento Europeu, da Assembleia da República e do Parlamento Açoriano, antes de mais, a Sra. Deputada Elisa Ferreira, permita-me elogiar a sua belíssima intervenção, porque de facto colocou aqui N questões que têm de ser pensadas e ponderadas por todos nós. Permitam-me também que leia uma frase da intervenção do Sr. Diretor-Geral, que diz isto: La priorité absolue qui va rester au cœur des années à venir est claire. Nous devons tout faire pour sortir de la crise et poser les bases d'une croissance durable qui crée de l'emploi. E, por isso, é que interessa também pôr a questão, não do ponto de vista teórico, mas, o Sr. Presidente, que me permita colocar e abordar uma questão que interessa à Madeira, de alguma forma lateral ao âmbito desta Comissão, porque é uma questão concreta, mas que as entidades aqui representadas, pelo menos, deveriam refletir. E a questão é perguntar se interessa ao país atrair investimento estrangeiro. Se Portugal deve ou não apoiar o Centro Internacional de Negócios da Madeira, evitando a deslocação de empresas para Luxemburgo, para a Holanda ou para Malta, perdendo receitas fiscais. E com esta história recente do PEC 1 e do PEC 2, o Ministério das Finanças prescindiu, ao que se diz, da negociação do alargamento do regime fiscal da Zona Franca da Madeira e, consequentemente, deixou as negociações com a Comissão Europeia, abdicando de um possível apoio de Bruxelas para beneficiar o Centro Internacional de Negócios da Madeira. E eu pergunto, o que é que se perde? Perde a Madeira? Perdem os jovens licenciados, empresas de serviços e tudo mais com ela relacionado? Perde o país? Perdemos receitas fiscais que optarão, obviamente, por outras zonas dentro da União Europeia. E o que se pretende é garantir às empresas não financeiras sediadas no Centro Internacional de Negócios a manutenção dos benefícios fiscais e a sua sediação na Madeira. Se nada se fizer, essas empresas irão deslocalizar-se, lançando no desemprego milhares de profissionais e destruindo receitas que só em IRC calcula-se em mais de 60 milhões a partir de 2012, inclusive. Isso terá implicações no contexto atual do Centro Internacional, no PIB nacional e no PIB regional, afastará empresas e é incompreensível que no atual quadro do sistema financeiro e económico não haja reações do país e também da Assembleia da República, porque é a sede soberana do país e é para isso que nós estamos aqui a refletir. Em dezembro de 2009, o Centro Internacional de Negócios da Madeira tinha 2.981 empresas não financeiras de serviços. E só 30 é que eram financeiras. Com o aumento do IVA, sem haver a preocupação das suas implicações no Centro Internacional, o que se está a fazer é pedir às empresas que deixem a Madeira e sigam para outras praças financeiras europeias que mantêm condições mais favoráveis. E aqui está uma questão concreta que as entidades aqui representadas, Comissão Europeia, Governo da República, Assembleia da República e Parlamento Europeu, devem agir, suscitando, junto de quem decide, o porquê desta atuação que vai lesar a Madeira e Portugal. E por isso terminaria que, dizendo, o que vos peço é que apurem o que se passa e cada um, no exercício das suas competências, exerçam as suas influências para que essas eventuais implicações negativas não ocorram e que daqui a um ano não venhamos aqui relembrar as consequências da omissão e inação das entidades aqui representadas. E terminaria concluindo, mas não necessito de reler a afirmação com a qual eu concordo e que no início reli do Sr. Diretor-Geral. Mas volto a frisar, era importante, neste momento de dificuldades que a Madeira sofre e enfrenta, que alguém do Governo da República, que alguém do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia analise e ponderem. Pensemos se o Centro Internacional de Negócios é importante para a Madeira. A minha opinião humilde é de que é importante, porque se não houver decisões e reações, nós vamos com certeza mandar para o desemprego uma série de jovens licenciados e há carência na região autónoma da Madeira. Obrigado e desculpem lá o minuto e 52.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dê agora a palavra ao Sr. Deputado Capolo dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Queria começar por dizer ao Sr. Diretor-Geral que apreciei muito a sua intervenção. Aliás, o programa de trabalho da Comissão para 2010 parece-me adequado às circunstâncias que estamos a viver. Eu este fim de semana tive vários contactos com aquilo que podemos chamar a sociedade civil, desde organizações socioprofissionais ligadas à agricultura, estudantes, professores, e fiquei impressionado com como a sociedade está a viver e a interiorizar de uma forma muito preocupada e muito receosa quanto ao futuro a crise que estamos a viver à escala planetária. E por isso compreendo qual seja o enfoque do programa do trabalho da Comissão para 2010. Mas, de qualquer modo, permita-me, eu tenho uma particular, acompanho com particular atenção as questões da agricultura e fiquei muito preocupado por verificar que a única referência que é feita no programa de trabalho é uma referência muito genérica, tendo em conta que 2010 vai ser o ano zero daquela que será provavelmente a mais profunda de todas as reformas que a PAC conheceu. Aliás, o Parlamento Europeu está já a discutir o primeiro relatório de iniciativa sobre esta matéria e, como sabe, no outono a Comissão apresentará o seu primeiro documento de orientação. Ora, num momento de crise, de volatilidade dos mercados, de preocupações acrescidas com a segurança alimentar, constatei que o Sr. Diretor-Geral, na sua própria intervenção, ainda foi mais parco do que o é o documento da Comissão. E, portanto, receio que este silêncio possa ser um mau pronúncio. E esse mau pronúncio, já todos o percebemos, que quando estamos já com os olhos postos na discussão das perspectivas financeiras e vimos, digamos, a forma como é olhado o orçamento comunitário, como todos, agrícola, e como todos lhe querem deitar um pouco a mão, sei que o Sr. Diretor-Geral não me vai confirmar, mas a pergunta que lhe queria pôr era se a omissão que fez a este assunto é suscetível de confirmar os meus receios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter, além do mais, respeitado escrupulosamente o seu tempo. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Parlamento Europeu.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, bom dia a todos e a todas. Algumas das questões que foram aqui colocadas, nomeadamente pela deputada Elisa Ferreira, eu gostaria de pedir que fossem dadas respostas mais diretas, penso que são questões importantes, então não vou voltar a elas, eu vou tentar centrar-me, sobretudo em algumas outras questões, que são aquelas que muitas vezes ficam fora desta discussão, porque eu penso que quando apresentamos um programa de trabalhos como este, que nos diz que chegou o momento de agir, que estamos numa nova era, devemos refletir também cada vez mais sobre o valor das palavras em política. Porque é um novo momento, é uma nova era, as palavras são as mesmas, as soluções são as mesmas, então penso que devemos falar também e refletir sobre os ditos e os não ditos e as contradições destes programas e das estratégias que vão sendo apresentadas ao longo do tempo. E há algumas áreas, nomeadamente a questão da solidariedade. É dito que a solidariedade europeia foi posta à prova e que a Europa se uniu. Haverá várias leituras diferenciadas dessa afirmação, seguramente, como em relação à pobreza, quando se diz que, ainda por cima no ano em que comemoramos o Ano Internacional de Combate contra a Pobreza e a Exclusão Social, quando se diz que é a altura de assegurar uma ampla distribuição dos benefícios do crescimento e do emprego. Numa altura em que praticamente não há crescimento e não há criação de emprego, eu gostaria de perguntar ao Sr. Diretor-Geral o que é que vamos distribuir afinal, o que é que estamos aqui para redistribuir. E, portanto, e além do mais, fala-se e falou-se aqui várias vezes como objetivo final deste programa a criação de emprego. E eu pergunto se isto não é contraditório com as políticas e com a realidade concreta que estamos a assistir, que é da implementação de políticas de austeridade, que não têm outro resultado senão a explosão do desemprego e o aumento da recessão. E, portanto, neste sentido, eu gostava de aproveitar esta oportunidade também para que nós colocássemos um pouco os pés no chão e debatêssemos e refletíssemos sobre o valor das palavras na política e sobre as contradições e os não ditos. Foi aqui referido várias vezes que este é o primeiro documento que surge pós-Tratado de Lisboa. Eu penso que a crise que nós estamos a viver, e já ficou demonstrado, não é superada em maneira nenhuma, de forma nenhuma, pelo Tratado de Lisboa. Aliás, muitas das medidas que foram e as respostas que têm sido apresentadas para resolver a crise invocam o Tratado de Lisboa, mas contra ele. Houve uma medida que já aqui foi referida, a possibilidade da emissão da dívida europeia, através das obrigações dos títulos europeus, que seria, sem dúvida, das medidas mais importantes num programa como este. Está completamente fora, não lhe é tocada. Depois, um dos outros grandes debates que tem estado neste momento em cima da mesa, o debate sobre o controle orçamental ou não dos Estados-membros, não é? Este, só por si, este debate exigiria um novo tratado. E, portanto, estamos permanentemente, parece-me a mim, a andar ao lado das questões centrais. O tema central para 2010, não tínhamos dúvidas nenhuma, gera todo em torno dos programas de estabilidade e estes programas de estabilidade são francamente maus para as economias europeias mais frágeis, são uma verdadeira catástrofe, porque procuram resolver o endividamento e o déficit
com mais recessão e mais desemprego, como já referi. Como estou a chegar a limites do meu tempo e não quero ultrapassar muito para além do que foi dito, quero só dizer que gostava de saber porque é que as grandes questões, os debates do momento estão todos verdadeiramente fora daquilo que é este documento. O grande debate sobre a questão da política económica dos Estados, que já abdicaram das políticas cambiais, das taxas de juros, estamos ou não dispostos a que abdiquem das suas políticas orçamentais e, portanto, quando é que é o momento para que estes documentos que temos à frente sejam documentos e sejam programas e sejam estratégias que deem valor significado às palavras em política e à realidade que vivemos e não sejam documentos que sejam separados daquilo que é a realidade que vivemos. Porque verdadeiramente, quando se diz neste momento chegou a hora de agir, pergunto-me se é uma autocrítica ou se é mesmo um reconhecimento público e humilde que até agora não se agiu como se deveria ter agido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria da Graça Carvalho.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, Sras. E Sras. Deputadas, eu ia focar num ponto que eu penso que é uma novidade neste programa de trabalho e muito importante para toda a Europa, que é uma política industrial, como é dito no programa de trabalho, uma política industrial forte e sustentável, capaz de enfrentar a concorrência mundial. Ora, uma política industrial passa por uma maior aposta na inovação e na investigação científica, que é neste momento uma prioridade política, mas que ainda não se, em muitos dos casos, em termos práticos, se traduz em termos de orçamento, em termos de outras medidas, portanto é importante uma aposta na inovação e na investigação científica. Ponto para onde passa uma política industrial é a educação. Aí há uma diferença positiva da Estratégia Europa 2020 em relação à Estratégia de Lisboa, ao maior objetivo na área da educação, no reconhecimento que não basta a aposta na investigação e na inovação, porque toda a valorização e toda a absorção dos resultados da investigação por parte da sociedade depende muito do nível da educação dos cidadãos e, portanto, a Estratégia 2020 tem como novidade também uma maior prioridade à educação quando comparado com a Estratégia de Lisboa. Depois, a economia dos recursos. Barroso 1, a Comissão Barroso 1 teve como grande prioridade a eficiência energética, agora há que estender essa eficiência aos outros recursos naturais, às matérias-primas e à água, portanto uma grande abrangência da parte da eficiência de todos os recursos. Depois, a melhor regulamentação, melhor ou mais inteligente, portanto, como disse a Smart Regulation, o Sr. Tebow, e passa também pela dimensão internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelos acordos internacionais, nomeadamente das alterações climáticas, para garantir a competitividade da indústria europeia. A minha pergunta concreta em relação a este ponto, à mesa, tanto à Comissão como ao Sr. Secretário de Estado, portanto ao Conselho, é como levar a cabo, a nível europeu, esta política industrial, porque há aqui um caminho estreito. Há como lidar com as questões da partilha de competências entre a dimensão europeia e os Estados-membros e penso que é um ponto muito, muito interessante de colaboração Parlamento Europeu e Parlamento Nacionais e entre, portanto, as instâncias europeias e as instâncias nacionais. O balanço entre o tratamento, que é, deputada Elisa Ferreira tocou também neste assunto, o balanço entre um tratamento horizontal e um tratamento setorial, por vezes temos a tendência, quando olhamos para a política industrial, tratar setor a setor, porque de certo modo é mais eficiente, mas temos que ter muito cuidado com as questões de não distorcer a concorrência, portanto, se vamos ter políticas horizontais europeias ou como é que vamos tratar, não é simples tratar de uma verdadeira política europeia, política industrial. Depois, o simplificar tem que haver bom senso, porque simplificar é importante, porque há uma demasiada burocracia nas nossas empresas, mas temos que manter a regulamentação fundamental. E, portanto, a minha pergunta era esta, como é que a Comissão e o Conselho vão lidar e propor esta nova estratégia industrial europeia que tão importante é, essencial para criar riqueza e criar emprego que tanto necessitamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir este grupo de cinco, dou a palavra agora ao Sr. Deputado José São Bento, da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.
Bom dia a todos. Gostava de felicitar em especial a mesa e muito rapidamente abordar três questões. A primeira delas tem a ver com o que está referido em termos de regulamentação e supervisão do setor financeiro. Nós já há mais de um ano atrás, no dia 6 de janeiro de 2009, estivemos aqui nesta sala e na altura foi-nos dito que a Comissão iria proceder a um amplo reexame sobre a regulamentação e a supervisão. Esta questão preocupa-me particularmente. Acho que há uma necessidade muito grande da Europa avançar rapidamente para esta reforma, sobretudo quando os Estados Unidos aprovaram na passada semana, ainda no Senado, essa nova regulamentação. E da forma que existe uma grande interdependência entre os dois blocos económicos, esperaria que no contexto europeu tivesse havido um maior avanço e, infelizmente, fico preocupado e também um pouco desapontado com esta falta de resultados. E também é bom que se diga que os cidadãos não percebem que a Europa e vários países tenham demorado menos de 20 dias a salvar os seus setores financeiros e demorem agora mais de 20 meses a criar essa regulamentação. Também dizer de outra preocupação em relação à opção monetarista que tem vindo a ser seguida. Para mim parece-me que o verdadeiro perigo para a construção europeia não é tanto a desvalorização do euro, é muito mais o aumento do desemprego, a contestação social. Isso é que terá um risco grande de desagregação de políticas europeias, da coesão e do próprio processo comunitário. E julgo também que aquilo que está a ser adotado em termos de ajustamento brusco e violento não dá perspectivas de crescimento e de aumento do emprego. E, portanto, nós estamos perante uma situação extremamente difícil e não vejo, sinceramente, nesses documentos a possibilidade de nós termos alguma perspectiva de recuperação económica e de distensão social com a recuperação do emprego e com o crescimento. Também duas últimas referências muito rápidas em relação a dois aspectos concretos. Um relacionado com a agricultura e com aquilo que é aqui apontado, chamar a atenção que, no caso concreto dos Açores, nós temos, como todos compreendem, grandes restrições à diversificação económica e, portanto, todas essas reformas para nós são pontos muito sensíveis. E gostava de dizer que aquilo que foi ainda recentemente anunciado como um possível acordo com vários países da América do Sul têm, para nós, uma importância muito grande, sobretudo quando nós tememos que se sigam acordos comerciais com regiões e com países que não cumprem, cujos setores produtivos não cumprem as mesmas normas ambientais, sociais e laborais e a regulamentação em geral. Isso cria situações de grande dificuldade em muitas regiões da Europa, mas também, em particular, nos Açores. E uma última palavra para outra referência sobre aquilo que é também referido em termos do lançamento das bases para a reforma fundamental da política comum de pescas. Salientar um outro aspecto para os Açores também é vital. Nós compreendemos a necessidade da gestão comunitária, de acordo com o tratado, da gestão comunitária das áreas de pesca, mas nós achamos e reafirmamos que o princípio do livre acesso não se pode sobrepor às questões ambientais e à sustentabilidade dos recursos. E, portanto, essa para nós é também uma preocupação muito grande e achamos também que a gestão do esforço de pesca, tendo um acompanhamento e uma gestão centralizada ao nível comunitário, não pode nem deve inviabilizar uma cogestão na prática com as regiões, com os agentes e com o setor envolvido na atividade da pesca. É fundamental haver essa parceria porque os pescadores são os últimos interessados em deixar de ter recursos para explorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Jean-Claude Thibault para responder a algumas destas questões.
Merci, Monsieur le Président. Non, je crains de décevoir, je ne pourrais peut-être pas forcément donner réponse à toutes ces questions. Il y a des questions d'ailleurs de nature politique auxquelles, dont je prends note, et des positions qui sont très intéressantes, mais auxquelles il m'est un peu difficile de répondre. Je ne suis pas, comme vous-même, mesdames et messieurs, un élu. Mais enfin, en ce qui concerne la situation et les remarques qui ont été faites concernant le programme, il n'y a pas de perspective de récupération économique, il y a, vous avez aussi dressé un constat assez dur. Écoutez, je crois qu'il faut être un peu réaliste, c'est-à-dire nous sommes dans une situation de crise. Et qui a créé cette crise? Nous avons eu une crise, ça a été dit tout à l'heure, une crise financière d'abord. Ce n'est pas l'Union européenne qui est responsable de la crise, ou alors c'est tout un système, mais enfin, si vous voulez, on a eu cette crise. Ensuite, on a la crise économique, on a le problème du chômage, et on a évoqué, on a dit, attention à ne pas aller vers une crise politique aussi. Mais on a cette situation. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a des déficits, il a fallu, disons, que les contribuables, finalement, hein, aillent sauver les banques, comme on dit. En fait, c'était sauver le système économique et sauver les épargnants. Et tout cela a fonctionné, peut-être pas assez vite, peut-être effectivement aurait-il fallu aller plus vite, mais il n'est pas facile de coordonner l'action des États membres, et je l'ai dit tout à l'heure, je crois que cette coordination a été en fait plus importante que ce que l'on a pu, que l'impression que l'on a pu donner. Alors, il faut sortir de la crise, c'est ce que l'on dit. Et comment sortir de la crise? Il faut d'abord, et alors il faut être très prudent, je le répète, on ne peut pas non plus, il faut revenir à des finances publiques soutenables, à des déficits, il faut réduire les déficits, c'est clair, mais il faut le faire d'une manière progressive, d'une manière intelligente, pour éviter précisément de plonger l'Europe dans une récession. La récession, elle est, enfin, il y a la reprise de la croissance, mais il y a le potentiel de croissance qui est effectivement de l'ordre de 1% est tout à fait insuffisant. On le sait pour créer des emplois. Et donc, il faut investir dans les secteurs d'avenir. Il y a tout un travail d'investissement à faire. La Commission et l'Union européenne fera ce qu'elle peut avec le budget qu'elle aura. Elle fera le maximum avec ce qu'elle aura. Mais c'est aux États et c'est de donner la direction. Ça, c'est très important. Alors, sortir de la crise, oui. Rétablir des finances qui soient publiques, qui donnent des marges de manœuvre. Parce qu'il faut avoir des marges de manœuvre pour pouvoir précisément faire face à des moments plus difficiles. Il faut aussi, la régulation financière, bien sûr. Je n'ai pas répondu sur le G20 notamment tout à l'heure, mais le G20, c'est une initiative européenne. C'est une initiative du président Sarkozy avec le président Barroso. Et j'étais présent à ce moment-là et je peux vous assurer que cette idée est venue de là. Et il y a une visite aux États-Unis et puis tout cela a été mis en place. Bon, donc on a joué un rôle moteur. L'Union européenne a joué un rôle moteur et doit continuer à le faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais quelle autre alternative? On veut aller vers une croissance verte. Enfin, on veut aller vers une économie décarbonisée, tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est des objectifs clairs. Je crois qu'on l'a démontré. Et c'est là aussi où on va créer des emplois et où on crée des emplois. Il faut créer des nouveaux emplois. La politique industrielle, c'est pas... on est intervenu pour l'automobile quand il y a eu la crise. Bon. Mais il faut aussi procéder à des restructurations lorsque c'est nécessaire. Il faut accompagner tout cela. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. C'est pas par hasard si on l'appelle ainsi. Et il faut investir dans des secteurs nouveaux. Donc il y a toute cette politique, on va la mettre en place, on l'a pas, on y travaille. Je suis malheureusement dans l'impossibilité de vous en dire plus, mais on reviendra, on en discutera. Mais c'est ce qu'il faut, c'est trouver les nouvelles ressources pour créant de l'emploi. Donc, on a une orientation, on donne une vision, elle est peut-être parfois difficile à comprendre, mais il y a derrière un projet. Mais il faut sortir de la crise. Et si vous voulez, on ne pourra pas, et pour retrouver un chemin de croissance qui crée de l'emploi, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On est dans une situation quand même de déséquilibre financier, budgétaire, très grave. Voilà ce que je peux répondre un peu de manière un peu générale, et on pourra aller plus en détail. L'agriculture, il y a eu des interventions. Non, je le répète, l'agriculture, pour le moment, on n'a pas commencé la réforme. Il y a eu le bilan de santé de la politique agricole commune. Bon, tout cela se met en place et on parle de la réforme de la politique agricole commune à venir. Je ne sais pas ce qu'elle sera, je ne pense pas qu'il y aura une révolution, mais le vrai enjeu, en fait, qu'est-ce que ce sera? On va, je crois, garder les systèmes d'aide directe, on doit trouver des mécanismes de gestion des crises qui soient plus efficaces qu'aujourd'hui, on le voit, on l'a vu avec le lait, etc. Bon. Mais la vraie question, elle est là, vous l'avez fort bien posée, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent prendre l'argent de la PAC. Hein? Il y a beaucoup d'États membres qui sont là, qui voudraient utiliser cet argent à autre chose ou faire des économies. Et c'est très bien de faire des économies, mais bon. Et donc on va avoir les discussions très difficiles. Ces discussions vont être initiées sur la base, effectivement, d'un document qui va être adopté par la Commission au mois de juillet ou septembre, et nous viendrons avec une communication, avec des propositions et des chiffres, des choses plus concrètes au mois de janvier au mois de juin l'année prochaine. On n'a pas un calendrier encore tout à fait arrêté, et on va avoir une discussion. Ça va être un des gros chantiers de cette Commission. On va discuter pendant des années, comme on l'a fait. Et, encore une fois, il faudra concilier des exigences qui sont inconciliables, et donc il va falloir trouver des compromis. Mais je ne pense pas je suis prêt à revenir devant votre Assemblée, mais je ne crois pas que la politique agricole commune sera sacrifiée comme certains le pensent. Il y aura peut-être un effort à faire, bien. En ce qui concerne les régions ultra-périphériques, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je me posais une question. Vous savez que où elle est là, je ne sais pas quelle est la ville qui est la plus éloignée, si c'est effectivement Horta, mais vous devez savoir que nous avons aussi une région ultra-périphérique qui a une frontière avec le Brésil. C'est loin. C'est la Guyane française. C'est une région ultra-périphérique. Donc, vous voyez, je suis aussi très sensibilisé d'une certaine façon, et tout ce que vous avez indiqué, je ne peux que répéter là aussi ce que j'ai dit. Il faut profiter maintenant, après ce sera plus difficile, pour avancer. Ça, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup.
Obrigado, Sr. Deputado, se quiser intervir.
Só, eu julgo que as questões foram as mais dirigidas à Comissão Europeia e respondidas. Apenas também para partilhar de algumas das preocupações que foram referidas relativamente às regiões ultraperiféricas e para não deixar sem resposta, dizer que, obviamente, o Governo e eu tomo, em particular, nota da questão feita relativamente ao regime fiscal da Zona Franca da Madeira. Como sabem, é uma competência que está nos meus colegas do Ministério das Finanças, a quem eu vou fielmente transmitir essas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Cília Honório, da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Começo por agradecer os contributos de todas as pessoas que estão nesta sala para esta importante discussão e não vos queria tomar muito tempo, registei a reserva, quase que o pudor com que se evitou aqui falar de qualquer sintoma que fosse de crise política. E eu queria perguntar-vos Como é que entendem neste quadro os limites que o próprio Tratado de Lisboa impõe à resolução desta gravíssima crise que vivemos, alguns dos quais já foram aqui enunciados, ou como é que entendem ainda esta perigosa e recente fobia localizada ao euro, articulada com um nacionalismo que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é com certeza desajustado ao projeto europeu? A segunda questão tem a ver com este enunciado do texto que nós discutimos aqui hoje e deste consenso que exige discussão para deixar de o ser, porque, na verdade, há opções de fundo que devem ser discutidas com seriedade. Um dos pontos mais importantes é, com certeza, a saída da crise. O ponto 2.1 anuncia-se que os mercados financeiros devem ser estáveis e responsáveis. Esta dupla adjetivação poderia, de facto, criar alguma confiança que ela bem é necessária. Eu gostaria, no entanto, de perguntar, nomeadamente ao Sr. Diretor-Geral, quais são as medidas concretas que permitam tornar estes adjetivos verdadeiros e sustentáveis? Como é que é possível esta credibilidade dos mercados, nomeadamente sem uma agência europeia, que evite, que limpe, se me permitem a expressão, todo o lixo tóxico que nós vivemos nos últimos tempos, com estes ataques inomináveis ao euro, com o descrédito que vivemos sem nome, sem regulação? Como é que é possível fazê-lo sem este caminho para uma agência europeia que possa, efetivamente, controlar este processo com qualidade e isenção? Ou se também acham, se há alguma perspectiva neste sentido, ou se acham que ela é uma boa ideia, tal como grande parte das ideias deste programa, desde que não seja posta em prática. E como é que acham possível este crescimento a uma escala de acordo no projeto europeu, quando nós continuamos a adiar a possibilidade de um verdadeiro orçamento europeu que, efetivamente, no quadro atual, pudesse encontrar respostas mais sérias, mais credíveis à crise social? Terceira e última questão, dirigida particularmente ao Sr. Secretário de Estado, que aqui enunciou os desafios, e fê-lo muito bem, os desafios que a Europa enfrenta, nomeadamente aquilo que chamou desafio demográfico. E eu gostava de perguntar como é que perspectiva a capacidade de resposta deste profundo desafio, e fê-lo muito bem, nomeadamente como é que o entende no quadro da Iniciativa Estratégica 20, ou seja, como é que é possível, e esta exigência do desafio demográfico tem, entre outras vertentes, a ver com políticas de imigração. Como é que perspectiva esta uniformização das políticas europeias de imigração? Como é que as perspectiva também no âmbito dos programas de estabilidade e crescimento? Parece-me muito difícil falar convictamente da resposta clara a este desafio. E quando a perspectiva a prazo poderá ser a da natureza crescentemente restritiva destas mesmas políticas? E o Sr. Secretário de Estado sabe tão bem quanto eu que quanto mais restritivas as políticas de imigração, maior é a clandestinidade deste mesmo processo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Medeiros Gaspar, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, eu gostava de começar por manifestar a minha opinião sobre esta reunião em que já tive a oportunidade de participar por diversas vezes e cujo modelo eu considero, salvo melhor opinião, perfeitamente esgotado na sua utilidade como proposta de audição por parte da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República às Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores e aos deputados do Parlamento Europeu. Esgotado porque, como estamos a ver, ao fim de duas intervenções, o tempo dita, obviamente, o limitar do espaço de opinião, e se o objetivo é as pessoas poderem, as que são convocadas para cá vir uma vez por ano, poderem dar uma opinião minimamente sustentada sobre esta matéria, parece-me que não pode continuar a ser esta opção de audição, a não ser que ela pretenda ser aquilo que eu vou citar na expressão do deputado Costa Neves, a desobriga feita pela Assembleia da República quanto a essa matéria. Não vale a pena referir que o ano passado se fizeram declarações de ótimas intenções sobre outras formas de relacionamento, maior intensidade nos contactos, diligências para que outros tipos de encontros pudessem resultar em utilidade prática desta audição, mas um ano depois cá estamos no cumprimento de um quase ritual e que manifesto com tristeza, naturalmente, como algo que me parece pouco útil. E mais me preocupei ainda quando, na documentação que recebi, percebi que a reflexão mais recente desta Comissão sobre a nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, uma nova metodologia que surge depois do Tratado de Lisboa a ter sido aprovado e entrado em vigor e, portanto, ele que impõe novas metodologias de audição e de escrutínio e também da utilização intensa do escrutínio do princípio da subsidiariedade, a proposta não considera nem sequer releva o interesse de os parlamentos também eleitos da Região Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores participarem nesse princípio da subsidiariedade, de escrutínio legislativo das iniciativas europeias, o que me parece que logo à partida é uma má proposta a trabalho para o futuro quanto a este relacionamento e a esta intenção que o Tratado parecia aportar para a política, também ela, política nacional. Feitos estes considerandos, que obviamente espero que possam ter algum reflexo em futuros encontros e que, nas palavras do Sr. Presidente, será para o ano que vem, estou a citar a sua declaração inicial. Bom, e não esperando que a nossa presença na fotografia, e voltando a citá-lo, seja muito nítida, porque uma nitidez de ano a ano parece não ser conservável, eu gostava de fazer duas ou três considerações sobre o programa. Porque é para isso que somos chamados e se eu fosse cumprir o tempo que me foi dado, eu já cedi em 40 segundos aquilo que me tinha sido dado. Bom, vamos ao que é relevante do meu ponto de vista. O programa legislativo para 2010 está claramente condicionado e direcionado para a estratégia Europa 2020, é compreensível porque já pretende a Comissão encetar com as suas iniciativas deste ano o objetivo de cumprir as metas que em alguns casos são bastante precisas quanto ao que se pretende que os Estados possam cumprir em termos de objetivos. Nisso eu acho bem, porque quando não se consegue que da própria livre iniciativa dos membros decorram o cumprimento de um conjunto de metas, às vezes a coerção implícita ou a indicação de objetivos explícitos e contabilizáveis do ponto de vista numérico pode ajudar a que as boas vontades se mobilizem por parte dos vários Estados para que se cumpram e para que se façam avanços mais objetivos. Do ponto de vista das regiões ultraperiféricas, aqui é aquilo ao que me vou atingir, porque obviamente outros considerantes de outra ordem não cabem sequer em termos de tempo, mas não gostava de deixar de subscrever todas as preocupações do ponto de vista genérico e global. A Sra. Deputada Elisa Ferreira fez aqui que eu gostava de subscrevê-las e assim considero essa parte toda recoberta e muito bem em termos de avaliação e de preocupações. Gostava de dizer que, a coesão territorial da União Europeia continua muito esquecida, já o está no Europa 2020, nas iniciativas legislativas para 2010 continua muito esquecida. E isso faz com que, tendo o livro verde da coesão territorial europeia identificado, que pela própria Comissão, que haviam dificuldades ao nível da coesão territorial que têm que ser ultrapassadas e têm que ser suprimidas para que os objetivos que se pretendem em termos da União sejam alcançados, bom, esperava ter no programa legislativo da Comissão iniciativas objetivas e concretas que me parecem não estar, pelo menos claramente, identificadas.
Sobre, deputado, peço-lhe atenção ao seu tempo.
Eu já vou tentar a terminar. Quanto à iniciativa estratégica número 18, que é o livro branco sobre os transportes, gostava de fazer nota sobre a sua grande relevância para as regiões ultraperiféricas, porque são um constrangimento óbvio, evidente, reconhecido, e, portanto, nessa iniciativa, gostava de apelar ao Governo português um olhar certamente mais preocupado e atento à realidade também das regiões ultraperiféricas nessa matéria, e, obviamente, a diligência e a atenção do Sr. Diretor-Geral. Sobre o que está previsto para 2010, gostava de dizer que a proposta para o novo quadro financeiro plurianual é uma matéria que nos preocupa, e também a questão da política comum de pescas, porque, obviamente, sendo uma região ultraperiférica com a realidade que a enquadra, essa é uma matéria onde pedimos a atenção também do Governo português. O que lamento, gostava de aqui lamentar, era que depois de, em 2008, ter havido um avanço no sentido de ser definida uma estratégia europeia renovada em prol das regiões ultraperiféricas, sabendo-se do empenho e do reconhecimento que o Presidente Barroso tem na questão da ultraperiferia, a sua sensibilidade para essa matéria. O ano passado, na nossa reunião, tivemos a oportunidade de aqui apelar a que houvesse uma iniciativa legislativa no programa de 2009 sobre essa matéria. Este ano só me resta voltar a reiterar esse pedido, porque ela também não consta do programa de 2010. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Parlamento Português. Da Assembleia da
República. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral. Eu tinha aqui um conjunto de questões que gostaria, essencialmente, de lhe colocar. Portanto, gostaria de saber a sua opinião sobre três ou quatro temas que estarão na ordem do dia, embora não sejam muito referidas, uma vez que fomos todos submergidos pela dimensão da crise. A primeira observação que eu gostaria de fazer tem a ver com a forma como toda a União Europeia e todos os Estados-membros foram postos à prova nesta crise enormíssima. Porque depois de haver um momento de relativa euforia com a aprovação do Tratado de Lisboa, surgiu este rude golpe na unidade e na coesão dos Estados-membros e até na própria orientação da União Europeia, que eu acho que, de alguma forma, fica posta em causa. E é nesse sentido que eu gostaria de também obter a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre as adaptações que esta crise traz. Não, nós ouvimos sobretudo falar nas adaptações, nas transformações em termos daquilo que a Europa vai fazer relativamente à regulação financeira e à supervisão, mas noutras dimensões parece que segue o programa normal, um pouco também como vem aqui no programa da Comissão. Uma das questões que eu gostaria de saber da sua parte tem a ver com as razões do fraco crescimento permanente da União Europeia. Porque, certamente, que todos estes documentos nos transmitem aquilo que de mais ambicioso se pode aspirar na União Europeia, mas a verdade é que os anos passam e a União Europeia não consegue descolar em termos de crescimento, enquanto cada vez são mais os países, em termos globais, com aqueles com que temos de competir, que surgem com crescimentos elevadíssimos, e isso põe, do ponto de vista do crescimento, também à prova a União Europeia. Portanto, para esta primeira questão, quais as razões pelas quais a União Europeia tem este crescimento permanente muito, muito baixo? Depois, uma outra questão tem a ver com, está de alguma forma relacionada com esta, e eu reparei que também aqui no programa de trabalho da Comissão há uma referência forte à política industrial europeia. Talvez uma dos caminhos possíveis seria uma reconsideração daquilo que é a política industrial na Europa. Porque, apesar de toda a agenda inovadora da Europa, em termos de ciência, em termos de tecnologia, extraordinariamente ambiciosas, a verdade é que, apesar de tudo, não conseguimos descolar em termos de crescimento. E a minha questão, sem obviamente ter a resposta neste aspecto, era se em termos industriais e em termos agrícolas e agroindustriais, a União Europeia não deveria fazer uma espécie de regresso às bases, como forma de crescimento, um bocado inspirado no crescimento de outros países. Portanto, esta era uma outra questão que eu gostaria de lhe colocar. Sobre a política de coesão, muito importante para Portugal, gostaria de saber em que estado é que está o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidas pela política de coesão. Porque a política de coesão sofreu dois golpes sérios. Por um lado, foi o atraso na aprovação do orçamento, era para ser aprovado num Conselho Europeu no Luxemburgo e não foi, e só foi passado 6 meses durante a presidência britânica. E depois a política de coesão sofreu também com esta crise. E isto, obviamente, que atrapalha a execução da política de coesão nos Estados-membros. Gostaria de perguntar ao Sr. Diretor-Geral se é assim ou não, se esta política de coesão está, qual é o estado da sua implementação na União Europeia. Um outro tema que tem a ver com o emprego, e com a resposta que a União Europeia dá ao desemprego, tem a ver com as orientações que foram estabelecidas em termos de flexi-segurança na Europa, porque houve acordos estabelecidos e a flexi-segurança permitia uma maior facilidade relativamente ao mercado de trabalho. Portanto,
atenção ao tempo.
Termino já. Quer em termos de formação profissional, quer em termos de reintegração no mercado de trabalho. Finalmente, gostaria de perguntar ao Sr. Diretor-Geral, na sua perspectiva, como é que acha que a União Europeia vai sair desta crise? Quer dizer, como é que ela vai emergir, se ela vai sair reforçada, uma vez que a história da União Europeia nos ensina que a cada crise a União Europeia sai mais reforçada, ou se a União Europeia está enfraquecida em virtude deste forte abalo que sofreu com a crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Ferreira, do Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, dizer que é com muito gosto e com vivo interesse que respondemos a este convite, agradecendo, naturalmente, é sempre, como digo, com muito gosto e com um interesse muito vivo que aproveitamos estas oportunidades para discutir assuntos que, sendo europeus, têm profundas implicações no plano nacional. Muito embora, e devo confessar, por vezes isso possa resultar em exercícios algo penosos, como é o caso deste hoje aqui. Tão penoso quanto possam imaginar ser penoso o desenrolar perante os nossos olhos de um filme repetido que já vimos, com os mesmos protagonistas, no essencial, com o idêntico guião, tal como há 10 anos atrás, nós, a quando da Estratégia de Lisboa, este programa e a estratégia que o inspira, chamada Europa 2020, é prenhe de uma retórica social, de uma retórica ambiental, de uma retórica de inovação, que já então encontrávamos e que voltamos a encontrar aqui, mas também, no fundamental, o que são objetivos concretos e instrumentos postos ao serviço desses objetivos. Agora, como então, não há novidades. De facto, o programa começa por dizer que mantermos numa lógica de continuidade não é opção. De facto, não encontramos neste programa outra opção que não seja a da continuidade. Eu vou passar pelas diferentes vertentes do programa, naturalmente umas de forma mais rápida, já foram aqui também bastante discutidas, irei deter-me um pouco mais num ou outro aspecto ainda aqui não referido ou insuficientemente referido. Primeiro ponto, saída da crise e a importância de eliminar os desequilíbrios macroeconómicos, eu diria mesmo os profundos desequilíbrios macroeconómicos perante os quais estamos confrontados. Isto exigiria, naturalmente, medidas de proteção, para começarmos, medidas de proteção das economias mais frágeis, das economias mais débeis, medidas de proteção como a correção da política monetária do BCE, que tem vindo a ser seguida e que já foi aqui referido também, defesa dos respectivos sistemas produtivos e promoção do crescimento económico antes de qualquer outro objetivo, encarando a necessária consolidação orçamental como devendo vir a jusante deste crescimento económico ou a par do crescimento económico, mas nunca antes dele. E, portanto, o que nós vemos é não estas medidas que seriam necessárias para corrigir estes desequilíbrios, que são desequilíbrios estruturais, portanto, esta interdependência assimétrica no seio da União Europeia, que tem causas que são também ela, esta interdependência assimétrica e esta desigualdade estrutural, é também ela causa da crise com a qual estamos confrontados, e não é à toa que as manifestações dessa crise se fazem sentir com particular vigor nas chamadas economias periféricas. O que nós vemos, ao contrário de tudo isto, é o retomar da rigidez do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a resposta que já encontrávamos em Lisboa do aprofundamento do mercado interno, a chamada economia social de mercado, que é cada vez mais claro que nesta União Europeia tem um significado preciso, que é o de sujeitar ao mercado cada vez mais esferas da vida social, é este o significado, isso é cada vez mais claro, da chamada economia social de mercado, mas também a questão da retoma da desregulação e da liberalização do comércio internacional. Não falo aqui sobre as medidas de regulação que já foi aqui amplamente referido, a necessidade de mais do que chegar ao fim dos nossos esforços, como dizia o Sr. Diretor-Geral, concretizar esses esforços, concretizar medidas e entra aqui a questão dos paraísos fiscais já referido, enfim, muitas outras coisas que foram sendo referidas. Passarei rapidamente também pela política industrial e por alguns comentários que já aqui foram feitos. É uma política industrial que é, em boa medida, ou bem que é uma política industrial para todos, e aí ela é, em boa medida, incompatível com as imposições decorrentes da rigidez do Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou bem que é uma política industrial feita em conjugação com a liberalização do comércio internacional à medida da vocação exportadora de algumas grandes economias.
Eu recordo aqui... Atenção ao seu tempo.
Peço só mais alguns minutos, aliás, corroborando algumas das preocupações expressas pelo Sr. Deputado da Assembleia Legislativa dos Açores, que antes dele, de facto, seria bom pensar noutro modelo que nos pudesse dar mais tempo para esta discussão, que é bastante importante. Estratégia 2020, emprego e pobreza. Portanto, aqui faço notar a redução, mantendo a tal retórica social, faço notar ainda assim a redução dos objetivos face a Lisboa, a queda do pleno emprego como um objetivo, da eliminação da pobreza e da exclusão. Não encontramos aqui no programa, portanto vemos aqui que é importante que as pessoas que vivem em situação de pobreza possam participar ativamente na sociedade. Melhor seria que viesse aqui claramente a questão, a necessidade de acabar com a pobreza, mais do que permitir a participação das pessoas em situação de pobreza na vida em sociedade. Questões como a juventude em movimento, agenda para novas qualificações e empregos, mobilidade da mão de obra, enfim, em tudo isto, e para abreviar, junto-lhe já também uma questão ainda não aqui referida hoje, mas que consta deste programa, que é a retoma da revisão da diretiva relativa ao tempo de trabalho. Esta foi uma questão, como sabem, extremamente polémica, a par da aplicação integral da Diretiva de Serviços. São dois aspectos que não foram ainda referidos aqui hoje, da maior importância, a aplicação integral da Diretiva de Serviços e a retoma da Diretiva relativa ao tempo de trabalho. São questões que, como sabem, geraram uma grande polémica, houve uma grande contestação a nível de vários países, que teve expressão europeia também, em diversas manifestações que se fizeram em Bruxelas contra estes dois documentos. São documentos, e em particular o relativo à organização do tempo de trabalho, que caiu em vésperas de eleições para o Parlamento Europeu. E agora volta-se a retomar isto. Aliás, tanto uma como outra, tanto a Diretiva Serviços como esta Diretiva Integral do Tempo de Trabalho, correspondendo a propostas e aspirações de há muito que vêm sido expressas pela Confederação Europeia do Grande Patronato, chamada Business Europe. E há aqui um exercício a que eu me tenho dedicado e que recomendo, que é bastante interessante, analisar a coincidência entre o que são o documento estratégico da Business Europe e o que vêm a ser, normalmente com algum desfasamento no tempo, algum atraso no tempo, o que vêm a ser os documentos programáticos da Comissão Europeia. Se dedicarem a este exercício, como vos digo, tenho dedicado algum tempo a este exercício, resulta daqui absolutamente clara e de forma absolutamente cristalina a marca de classe deste programa da União Europeia e desta estratégia da União Europeia. Mas estava-me a referir à Diretiva do Tempo de Trabalho, que a ser implementada representaria, na generalidade dos países da Europa, um retrocesso de muitos anos ao nível de direitos sociais conquistados ao longo de muitos anos. Na altura, o Governo português teve uma posição equívoca no Conselho. Queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual a posição do Governo português relativamente a esta retoma da Diretiva de Organização do Tempo de Trabalho. Abreviando, porque não há muito mais tempo, questões como a política comum de pescas. Foi aqui referida a necessidade de aposta no setor das pescas e a importância estratégica que isso tem para o nosso país. Aliás, creio que fez ontem um mês, tivemos aqui nesta mesma casa o Sr. Presidente da República fazendo uma intervenção em que alertava para essa importância do setor do mar para o desenvolvimento nacional. Faço notar, entre parênteses, que se trata...
Sr. Deputado, se pudesse concluir, é que já excedeu muito claramente...
Concluirei. Faço notar que se trata da mesma pessoa que foi, durante metade da década de 90, primeiro-ministro, década em que nós reduzimos em cerca de 40% a nossa frota e a nossa produção. Se refiro isto, é só para deixar claro, de facto, que estamos, o enquadramento das pescas nacionais na política comum de pescas tem nos sido extremamente desfavorável. E alerto aqui, isto apenas para chegar a este ponto, alerto aqui com a grande preocupação para a intenção já expressa pela Comissão e reiterada na semana passada pela Comissária das Pescas no Parlamento Europeu, de avançar para a instauração de um sistema de direitos individuais transferíveis, que tivemos a oportunidade de discutir aqui nesta mesma sala em finais do ano passado, as consequências que isso teria nas pescas nacionais, e portanto dispenso-me de referir todas essas consequências, apenas sublinhar a intenção da Comissão de avançar com a instauração deste sistema de direitos, introdução de direitos de propriedade para aceder aos recursos vivos marinhos. E para finalizar, uma questão que considero que está pouco clarificada no programa da Comissão. A questão da segurança interna, do espaço de liberdade e segurança. São aqui referidas uma série de ameaças, algumas delas vagamente enunciadas. Criminalidade organizada, o terrorismo e outras ameaças. Conviria, sobretudo no quadro social que vivemos, concretizar que tipo de ameaças são estas. E eu recordo um documento do Conselho de há poucos dias que chama a atenção para a necessidade de um mecanismo de recolha de dados e informações sobre radicalização violenta. Estamos, evidentemente, num contexto em que a luta social se desenvolverá, até em resposta a medidas que têm vindo a ser implementadas em diversos países, e, portanto, conviria, neste contexto, clarificar que outras ameaças são estas e afastar daqui qualquer preocupante e perigosa tendência que possa haver para uma tentativa de criminalização do protesto e da luta de reação, enfim, ao que aí teremos pela frente. Este programa, e termino, este programa é preocupante, como já disse, mas o que é verdadeiramente inquietante é que o nosso Governo diga que ele identifica corretamente o caminho a prosseguir. Eu registrei, apesar de tudo, aqui umas ou outras resistências e umas ou outras dúvidas, mas a verdade é que o que está, de facto, em marcha, já posto em marcha por parte desta maioria, e sublinho, não digo Governo, digo maioria, é a concretização de muito daquilo que encontramos neste programa. Felizmente também, e concluo, felizmente também que essa tentativa de percorrer esse caminho está a conhecer e conhecerá a devida resposta no plano da resistência e da luta social, e vamos ter daqui a dois dias um momento importante com a concretização de uma grande manifestação nacional de trabalhadores no próximo sábado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para concluir este grupo de cinco, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rangel.
Eu vou ser muito telegráfico, aliás, porque nós, deputados europeus, estamos habituados a falar, sem perder substância, em muito pouco tempo, muito menos que aquele que era no Parlamento Nacional. O primeiro ponto, eu queria aproveitar o facto de estar aqui, só para chamar a atenção dos membros da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, para uma questão que tem a ver, e é nessa medida que eu farei aqui a minha intervenção, em relação ao Parlamento Europeu, Parlamento Nacional e, eventualmente, Parlamentos Regionais, para dizer o seguinte. Neste momento, e aliás o Sr. Presidente, o deputado Vitalino Canas vai estar presente também, e a Comissão de Assuntos Europeus, na COSAC, neste momento há uma tendência muito forçada pelo Conselho para que os Parlamentos Nacionais estejam a querer atacar as competências do Parlamento Europeu. Ora, o sentido do Tratado de Lisboa era o alargamento das competências de ambos. E o maior aliado dos Parlamentos Nacionais até hoje foi o Parlamento Europeu. Não foi nem a Comissão Europeia, nem o Conselho. E o que eu verifico neste momento é que há uma tendência inquietante para atacar as competências do Parlamento Europeu. Basta ver a declaração prevista da COSAC, da Presidência Espanhola, e, portanto, eu julgo que todos os deputados, quer do Parlamento Europeu, quer dos Parlamentos Nacionais, teriam interesse em estarem aliados na sua luta por uma maior democratização e por uma eliminação do déficit democrático no contexto da União Europeia, e que estão a cair no engodo do Conselho, que basicamente quer limitar os poderes do Parlamento Europeu e quer fazer uma interpretação restritiva daquele que é o resultado do Tratado de Lisboa, com o argumento que os Parlamentos Nacionais controlam os governos e, portanto, controlam o Conselho por essa via, e que, se o Parlamento Europeu tiver competências, eles deixam de ter essa capacidade de controle. Por isso mesmo é que eu seria muito telegráfico. Eu entendo que aqui, pelo menos os deputados europeus, não deveriam estar a fazer perguntas à Comissão Europeia nem ao Conselho, porque têm capacidade para fazer no Parlamento Europeu, coisa que não acontece com os deputados nacionais, e portanto devíamos olhar nesta relação horizontal Parlamento Europeu, Parlamentos Nacionais. E por isso, uma vez que têm um programa para fazer um escrutínio reforçado, eu diria qual é, com a minha experiência como parlamentar europeu, o conjunto de matérias que eu acho que mereceriam maior atenção. E por uma questão de simplificação, falo-ia de acordo com as iniciativas estratégicas, o que não quer dizer que seja a iniciativa estratégica no seu todo, mas é no seu âmbito. Eu não tenho dúvidas de que a iniciativa 1, ligada à coordenação e à supervisão económica, deve ser objeto de atenção especial para um país como Portugal. Não tenho dúvidas, do meu ponto de vista, que na situação económica em que nós nos encontramos e com a desertificação industrial a que Portugal assistiu, e eu digo em particular como deputado, enfim, residente no norte do país, onde houve uma verdadeira desertificação. Eu acho que a política industrial deve estar hoje, outra vez, em cima da agenda. É a iniciativa 10. A iniciativa 11, investigação e inovação, acho que vai muito de acordo com aquela que é a visão para o futuro da economia, e nomeadamente da economia portuguesa. Portanto, ver isto no plano comunitário. Outro aspecto que me parece muito importante, e aqui estou em total acordo com o deputado Capolas Santos, é a questão da agricultura, também em Portugal altamente abandonada e muito maltratada, especialmente nos últimos 5 anos. Depois, eu acho que seria fundamental, na ótica das perspectivas financeiras, olhar para além dessa iniciativa 33, para a política de coesão, iniciativa 34, o que é que vai acontecer a um país como Portugal depois de 2013, e portanto essa é uma questão importante, e depois como sexto tema, enfim, é claro que todos são importantes, eu ouvi aqui falarmos de transportes, que é muito importante, as energias é muito importante, a eficiência dos recursos, que aqui o governo português, pelos vistos, está a valorizar bastante, embora não se note muito na sua prática cotidiana, porque ele agora apresentou um plano de austeridade baseado no aumento de receitas e não no corte de despesas, mas eu iria mais para um programa do tipo Juventude em Movimento ou Novas Qualificações, Novos Empregos. Isto também porque tem a ver com uma preocupação que, como candidato ao Parlamento Europeu na altura, o PSD com os seus candidatos teve, que foi um lançamento que aliás está acolhido pela Comissão de um programa Erasmus Primeiro Emprego. E, portanto, Juventude em Movimento, Novas Qualificações, Novos Empregos, creio que seria, uma destas, seria uma iniciativa a ser seguida com especial atenção pelo Parlamento Nacional. Portanto, enfim, isto foram um bocadinho as prioridades que eu, com a minha experiência, achei que para Portugal, para um país como Portugal, poderiam ter mais interesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também por estas sugestões que nos parecem que se enquadram perfeitamente nos objetivos desta nossa audição. Senhor Secretário de Estado, se quiser responder algumas das questões.
Sim, obrigado, Senhor Presidente. Vou responder algumas das questões. Devo dizer, e sem desprimor pelas restantes intervenções, que a pergunta colocada pela deputada Cecília Honório, à qual eu não conseguirei dar resposta total, mas explico-lhe porquê. Porque é, talvez, na minha opinião, a mais importante pergunta e, por vezes, a mais esquecida a colocar no quadro europeu. Falamos muito dos problemas estruturais da União Europeia. Eu diria que a questão demográfica não é um problema estrutural, é um problema infraestrutural. E, sem compreender isso, não compreendemos grande parte do que se passa na Europa, do que se passa no mundo e da atualidade. Indiretamente, eu julgo que... E só para dar voltando atrás, dar alguns exemplos. Atualmente, nas previsões demográficas para os países europeus, dos 20 países que irão perder mais população até 2050, 19 são europeus, sendo que o outro é o Japão, e nesses 19 não está sequer Portugal. E nós sabemos bem que a evolução demográfica em Portugal também não é, digamos, de muito acelerada, muito pelo contrário. Por isso, esta é de facto a grande questão, que não é, infelizmente, numa audição à qual se deve responder, mas da cuja compreensão depende a compreensão dos grandes desafios que a Europa neste momento está a enfrentar. E muitas vezes, aliás, depende de algum tipo de discurso europessimista, demagógico, que, por exemplo, adora comparar taxas de crescimento económico na Europa com a de países emergentes, que têm taxas de crescimento populacional muito superiores à Europa, ou mesmo até com os Estados Unidos, com uma taxa de crescimento demográfico também muito superior à Europa. Em resposta, a senhora deputada falou naquilo que eu consideraria ser a primeira parte da resposta ao desafio demográfico que a Europa tem que dar, e que passa, sem dúvida, por políticas de imigração, que desejamos sejam ou possam ser uniformes dentro da linha que o governo português tem vindo a defender, que é uma política de imigração aberta, mas que tenha que ser também, e o realismo a isso nos obriga, conjugada com políticas de promoção de emprego sustentável, para que precisamente estas duas vertentes se possam combinar. Agora, há uma segunda parte à resposta, talvez mais politicamente difícil de encarar, mas que eu julgo que todos nós temos que encarar. É que a segunda parte à resposta é que a Europa tem que se habituar a viver em sociedades demograficamente envelhecidas. E isto é, à partida, uma desvantagem, mas pode ser a longo prazo uma vantagem. As evoluções demográficas a nível mundial apontam todas num sentido, com desfasamentos temporais, e é para o sentido da desaceleração demográfica e mesmo para o envelhecimento. E nós conhecemos alguns países, mesmo dos emergentes, como é o caso da China, que estão às portas de algum envelhecimento demográfico. E o que é que implica saber ou habituar a viver numa sociedade demograficamente envelhecida? Bom, implica claramente ter em conta a sustentabilidade do sistema de segurança social, ter em conta também a sustentabilidade dos orçamentos nacionais, e daí a demagogia, muitas vezes, que é utilizada neste discurso perante a realidade europeia, é condição indispensável para o crescimento económico na Europa, a sustentabilidade dos orçamentos nacionais, muito em particular devido aos fatores demográficos, é ter em conta uma maior mobilidade a nível europeu, sem dúvida, e é apostar o crescimento na inovação e em aumentos de produtividade e de competitividade. Como eu digo, esta é uma questão absolutamente fundamental. A deputada Serenório, nesse sentido, eu acho que acertou na questão que é mais infraestrutural à Europa de todas as que foram aqui hoje referidas, mas talvez por essa razão também é difícil respondê-la de forma completa. Mas julgo que estas duas respostas são necessárias, e nomeadamente esta segunda vertente, muitas vezes esquecida no debate europeu. Eu não teria muito mais a responder, houve muitas perguntas dirigidas à Comissão Europeia. O deputado João Ferreira acha que isto é um exercício penoso, com retórica social, ambiental e inovação, e em resposta brindou-nos com retórica que também estamos muito habituados a ouvir e ouvi-la durante bastante tempo. O problema aqui, Sr. Deputado, é de facto saber quais são as respostas para o crescimento económico, porque o objetivo é igual. Nós também queremos crescimento económico e a retórica não pode desviar dessa atenção. A questão é saber se de facto se consegue o crescimento económico através de maior protecionismo, através de limitação de alguns mecanismos de flexibilidade nas economias. A questão é saber se é isso que de facto leva ao crescimento económico. Mas para não tornar este exercício ainda mais penoso, ficar-me aqui na minha resposta por aqui. Obrigado.
Sr. Dr. Jean-Claude Thibault.
Merci. Bon, je ne vais pas ajouter beaucoup de questions, beaucoup d'interventions, de remarques, et je remercie tous les intervenants encore une fois. Bon, je comprends aussi que le débat soit... il est politique, bien sûr, ce sont des choix, on est placé devant des choix. Mais ce que je voudrais pour peut-être... faire écho à ce que le secrétaire d'État disait, je crois qu'il faut quand même bien voir quelle est la réalité européenne, de la vie politique européenne. Et vous le savez, vous, députés européens, mieux que d'autres. Ce que nous proposons ici, ce n'est pas le programme d'un parti politique, c'est le programme d'une coalition, la Commission, et c'est un programme que l'on soumet aux États membres et au Parlement européen. Il n'y a pas de majorité au Parlement européen absolu, vous le savez fort bien. Et à la Commission, nous avons autour de la table des commissaires socialistes, des commissaires du PPE, des commissaires libéraux, etc. Bon. Eh bien, on arrive à proposer ce qui, en définitive, est un point de... représente un certain niveau de consensus. On ne pose pas... bien sûr, je comprends parfaitement vos interrogations, et elles sont... il est légitime de mettre en doute tout programme politique, mais il faut voir comment celui-ci... enfin, ce qu'il reflète. Et je crois qu'on peut quand même honnêtement dire qu'il est le reflet des équilibres politiques européens. Alors, s'il y a d'autres solutions, bon, moi, je veux bien. Et je demanderai... collège, il a pu s'exprimer, les États membres vont s'exprimer, vous allez vous exprimer au Parlement européen. C'est un programme dans lequel vous ne croyez pas. Nous pensons, et je ne fais pas de politique au sens de parti politique, vous comprenez-le bien dans mon intervention, mais nous pensons que c'est, effectivement, par rapport aux questions posées, est-ce que c'est le meilleur moyen de retrouver de la croissance, de créer des emplois, de préparer l'avenir, parce qu'on a ce problème démographique absolument important, dont on ne prend effectivement pas suffisamment la mesure. Bon, est-ce que ce que l'on propose est de nature à recréer tout cela? Et d'abord, recréer un peu de confiance, parce que c'est la confiance qui nous manque le plus actuellement. Nous le pensons. Si nous ne le pensons pas, on n'aurait pas proposé. On verra. Mais là, une chose aussi qui est très importante et sur laquelle je me permettrai d'insister, c'est que ce n'est pas la Commission, ce n'est pas le Parlement européen, ce n'est pas le Conseil tout seul qui peut faire ça. Et ça, c'est un des appels forts que cette Commission a voulu lancer, c'est vraiment de travailler ensemble, et y compris avec les parlements nationaux, y compris avec les parlements nationaux. Et là, je sais qu'il peut y avoir parfois, et venant d'un pays où, qui est très centralisé, bon, je sais aussi que même pour parler avec les régions, parfois, c'est un peu difficile, mais il faut que tout le monde, toutes les forces vives, les régions, les parlements, les citoyens européens, l'initiative citoyenne, je l'espère, effectivement, servira peut-être un peu de... à éveiller un peu plus d'intérêt, de curiosité auprès des citoyens. Parce que, donc il faut tous travailler ensemble. Parce que s'il y a une chose, et je terminerai peut-être là-dessus pour ne pas... S'il y a une chose dont il faut être bien conscient, c'est que nous vivons dans un monde effectivement interdépendant, de plus en plus interdépendant, et, bon, c'est la globalisation, bien sûr, mais on a vu l'accélération et le renforcement de cette interdépendance à travers la crise financière, relayée par la crise économique. On a vu avec quelle vitesse tout cela s'est propagé. Absolument sans précédent. Mais si on prend conscience de son interdépendance au niveau mondial, et qu'il faut en tirer un certain nombre de conséquences, c'est-à-dire se poser les questions aussi en termes de gouvernance mondiale, c'est le G20, on va voir ce qu'il devient. Mais il faut aussi raisonner de manière globale. Mais il faut, si on veut avoir cette réflexion, il faut commencer par prendre bien la mesure aussi de notre propre interdépendance au niveau de l'Union européenne, entre les États membres. Qu'on le veuille ou non. Alors il y a tout le discours actuellement, effectivement, sur l'euro, l'europhobie, enfin, j'ai bien entendu. Et, oui, je dis que c'est préoccupant. Je dis que c'est préoccupant. C'est un peu, dans les périodes de crise, évidemment, on a toujours des réflexes un petit peu... On se recroqueville un peu sur soi-même. On a un petit peu des réflexes de défense. C'est une erreur. L'Union européenne ne pourra, je le dis, recréer de la richesse et de l'emploi que si elle travaille avec toutes ses composantes. Et la difficulté qui, me semble-t-il, se pose aujourd'hui, c'est que, alors que l'on doit vraiment se mobiliser collectivement, il semblerait peut-être que la solidarité que j'ai déjà mentionnée, qui est tout de même un des principes fondateurs de l'Union européenne, la solidarité ne semble pas être, je dirais, la vertu la plus partagée en ce moment. Et ça, c'est préoccupant, mais c'est aux responsables politiques, vous tous, en Europe, de maintenant travailler pour redonner, comme je le disais, de la confiance. Nous croyons sincèrement que... J'ai pas développé les raisons de pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de croissance, moins de croissance que les autres, etc. C'est parce qu'on a des problèmes structurels aussi qu'on n'a pas réglés, il faut le dire. C'est parce que il y a des questions de compétitivité. Alors on peut dire il y a l'euro aussi, je sais, j'attends aussi ça, mais il faut voir les avantages que ça apporte. On parle aujourd'hui des inconvénients de l'euro, en disant voilà, l'euro, faut sortir de l'euro, faut etc. Ce serait une catastrophe pour les pays qui le feraient, mais véritablement, et une catastrophe aussi pour l'Union européenne. Bien, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président, et en priant, mesdames et messieurs les députés, de m'excuser si je n'ai pas répondu à leurs questions, et c'était un peu difficile de reprendre tous les points, et je vous remercie encore de votre attention.
Muito obrigado. Temos o restante grupo de 5 senhores deputados. Pedia disciplina. Estas audições, tradicionalmente, nesta casa, não têm restrições de tempo e, portanto, tem havido uma certa tolerância da minha parte, continuará a existir, mas gostava que houvesse alguma autorrestrição a partir de agora para que a audição não se prolongue de forma absolutamente excessiva. Daria a palavra ao senhor deputado José Savino Correia, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhor Diretor, eu congratulo-me pelo facto de existir um programa primeiro problema a seguir ao Tratado de Lisboa por parte da Comissão e, sobretudo, distinguir a ideia de projeto europeu. Isso é muito importante, é mobilizador, mas, sendo deputado na Assembleia Legislativa Regional, queria recentrar a minha intervenção, curta, breve, em algumas questões que já foram aqui, de certa forma, afloradas e que acho fundamental a Comissão e a Europa tratar e cuidar. Refiro-me a questões euroatlânticas, onde está a ultraperiferia, e isso enquadram questões que relevo, ainda há pouco ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer, e bem, congratulo-me com isso, tomar a preocupação manifestada pelo meu colega Dr. Couto Pita, relativo ao regime fiscal da Zona Franca da Madeira, que tem a ver com a economia de uma região ultraperiférica. Depois, há aqui uma questão que tem a ver com os princípios, que é a materialização dos princípios. A Europa não pode falar em princípios e não dá conteúdo, substância. E nesses princípios, para nós, povo insular, é fundamental a Europa pensar numa política de transportes para as regiões. Outra questão fundamental, que acho que se deve aqui cuidar, é o controle da subsidiariedade, como aqui já foi falado, e outra, não menos importante para a economia das regiões, que é este princípio que parece-me que vai ganhando espaço, mas que não deve interesses regionais, que é o princípio do livre acesso no plano, refiro-me ao plano das pescas. Dito isto, queria colocar aqui também a minha intervenção numa segunda questão. É que não há nenhum Estado, nenhum povo que seja feliz se a economia não funcionar. E aquilo que aqui é importante é que a Europa define um conjunto de orientações, de princípios, mas temos que saber que o resultado da Europa será o resultado parcelado de cada um dos países que faz parte da Europa. É preciso perguntar, então, como é que o país A, B e C trata da sua economia? O que é que faz? Quais são as questões que, às vezes, afastam a livre iniciativa? A diminuição da iniciativa no crescimento económico, sobretudo a iniciativa privada. Esta é uma questão que me preocupa, porque os Estados, há muitos Estados, e o nosso não faz a regra, cria entropias que dificultam, desmotivam a dimensão da iniciativa económica. Enquanto estas questões não forem tratadas no plano interno, e aqui eu acho que a Europa deve olhar para os Estados, perceber o que é que se passa dentro de cada um e não ter aqui uma posição de aconselhamento, mas sim até de imposição, não só no quadro legislativo, mas também na cultura de Estado, de instituição, no sentido de agilizar procedimentos e dinamizar a vida económica. Porque sem isto, podemos falar muito, mas não se atinge o Estado social, não se resolve o desemprego e, portanto, a Europa está em causa. Naturalmente, que todo este raciocínio, e por questões de tempo não vou alongar, não pode ser desenquadrado numa questão de âmbito geral, que é, de certa forma, inconciliável, aparentemente, mas que foi aqui dito, que é de um comércio à escala mundial livre e justo. Ora, livre e justo, isto é aparentemente inconciliável face aos interesses que estão em jogo, mas é importante apostarmos nesse desiderato, nesse objetivo. Portanto, aquilo que eu aqui quero relevar e deixar à vossa consideração é o que é que se pode fazer de forma que se coloque ou se estude dentro de cada Estado aquilo que desmotiva, aquilo que afasta a dimensão da iniciativa privada, aquilo que não põe a economia a funcionar e tudo aquilo que dificulta o processo económico ou desenvolvimento económico deve ser rapidamente resolvido. E são várias as questões, como sabe. Isto, para mim, é fundamental, porque sem isto, meu amigo, podemos falar aqui de desemprego, podemos estar aqui a falar de Estado Social e tanta coisa, não se vai lá sem se resolver a questão da economia. E isto tem a ver com outra coisa, e termino, que é saber como é cada Estado, o que é que cada Estado faz, quando tem um conjunto de meios, de verbas, de dinheiro disponíveis, e depois saber o que é que faz desse dinheiro, como é que o utiliza e qual a taxa de execução dos programas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Alves, do Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sou dos poucos resistentes aqui nesta trincheira e, portanto, vou ser muito breve. Eu gostava de trazer aqui uma preocupação, que é a seguinte. Nós estamos num momento realmente de grandes dificuldades, mas também num momento de grandes decisões. Por isso mesmo estamos a escolher uma estratégia para a União Europeia. Temos as grandes políticas comuns em cima da mesa, a PAC, a política de coesão, que é fundamental, porque é exatamente por falta de convergência e é de falta de convergência que nós tratamos neste momento, face ao euro, devido aos déficits e à dívida, mas também face à falta de competitividade e à divergência de competitividade das várias economias. Portanto, é um programa de convergência que atravessamos, por isso as políticas de coesão são fundamentais neste momento, não só para permitir aumentar aqueles que são os handicaps das regiões europeias e dos países, mas para fortalecer o seu potencial de desenvolvimento. E, portanto, se em termos de estratégia nós podemos estar relativamente concordantes com os objetivos, isto é, um crescimento inteligente, um crescimento sustentável e inclusivo, isto é, territorial, que não deixa ninguém para trás, e, portanto, nos parece que estas linhas servem às regiões da Europa, nomeadamente as mais periféricas, como os Açores e as outras regiões ultraperiféricas, o problema penso que se porá exatamente na definição das políticas e, sobretudo, se porá nos meios. E a questão dos meios, no quadro que atravessamos, penso que é fundamental e provavelmente a mais arriscada. Nós assistimos a medidas racionais, algumas irracionais e até algumas exóticas, como por exemplo o Ministério Francês, alugar as louças ou as salas para casamentos e batizados. E, portanto, esta importância dos meios, ou seja, dos meios financeiros, temos todos a temer que venham a condicionar aquilo que seria uma boa ordem de planeamento, isto é, estratégia, políticas e meios financeiros. Poderá sobrepor-se esta questão dos meios financeiros a uma boa definição de políticas. Ora bem, no seio das regiões ultraperiféricas, o que é que, do meu ponto de vista, seria importante? Defender as regiões ultraperiféricas numa comunidade a 27 é muito mais difícil que defendê-la numa comunidade a 15. E, portanto, desde logo, nós temos um problema aqui para resolver. Nesta perspectiva, do meu ponto de vista, nós devíamos blindar o mais rapidamente aqueles que são os meios e os recursos afetos às regiões ultraperiféricas, antes de esses meios serem metidos ao barulho na grande definição dos bolos que aí vêm e que serão provavelmente muito complexas. Nós não temos muitos meios afetos de um conjunto do bolo geral e, portanto, o afastamento desses meios, a blindagem desses meios, estrategicamente pode ser importante se continuar numa questão de catadupa, de medidas atrás de medidas que vão se estendendo também à Alemanha neste momento e que não sabemos onde deverão acabar. Por outro lado, dizer que, de facto, tivemos três presidências muito amigas das regiões ultraperiféricas, a francesa, tivemos a portuguesa, a francesa e agora a espanhola, mas provavelmente vamos ter um conjunto de outras presidências nada sensíveis a estas questões e no seio também da Comissão, nós provavelmente em 27 comissários temos três bons aliados, temos o Presidente João Barroso, temos o Comissário Almunia e o Comissário Barnier. E, portanto, neste momento em que estão definindo estes quadros e em que isto está tudo em jogo, provavelmente nós temos que agir com todo o nosso potencial sobre estes nossos aliados, quer no quadro dos comissários, quer sobretudo no quadro de tentar blindar estes que são os meios afetos, porque, enfim, os tempos que correm não auguram nada de grande positivo. Por último, terminar apenas com isto. De facto, nós, em termos de competitividade, estamos a mandar as nossas empresas competir no mercado mundial como se mandássemos os nossos atletas competir nos Jogos Olímpicos com umas bolas de ferro atadas aos pés. Isto é, nós temos condições de competição no mercado mundial que não são iguais às dos nossos competidores. Isto não é justo e, portanto, há que terem atenção a isso. E há que ter, sobretudo na perspectiva das regiões ultraperiféricas, em atenção uma outra coisa. Nós fizemos agora um acordo com a Colômbia. Isso está a colocar em grande risco a produção de banana, por exemplo, nas regiões ultraperiféricas dos domos franceses, mas também na Madeira e nas Canárias. E ninguém levou em conta os impactos que isso vai ter nessas regiões, nem provavelmente até em regiões africanas, porque isso, a extensão desses impactos não se cingem apenas às regiões ultraperiféricas. Prepara-se agora um novo acordo com o Mercosul, provavelmente de impactos bastante superiores, porque se estivermos a pensar na questão do gado, por exemplo, e da carne, os impactos na Europa serão ainda provavelmente substanciais. Por isso eu penso que a Comissão Europeia não devia evoluir para medidas deste género sem fazer uma avaliação de impactos, sobretudo nestas regiões mais frágeis, que são sempre aquelas que são mais afetadas. Por último, falo também dos impactos daquilo que são as medidas de orientação para o mercado. Foi decidido um L-check com impactos claríssimos em algumas regiões da União Europeia, nomeadamente nas regiões ultraperiféricas, o fim de um sistema de proteção de cotas, com impactos diretos, por exemplo, na economia dos Açores, e não foi feito um estudo de avaliação desse impacto. Eu penso que o tempo urge, e eu também termino, como o meu tempo já se esgotou, esses estudos deviam ser feitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Lino Abreu, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Sr. Secretário de Estado, o enfoque de hoje que aqui estamos a discutir é sair da crise. Muito bem, não podemos sair da crise com as mesmas práticas, com os mesmos métodos políticos em termos económicos e financeiros praticados até o momento por esta Europa. Temos que agir, como dizem muito bem, e a Europa, muitas das vezes, reage após os acontecimentos, mas reage tardamente, o que se torna muito mais difícil a atuação em termos de imediatos. O que é que pretendemos, e concordamos até, é que a Europa tenha que agir, mas que haja antecipadamente, que tenha a capacidade de antever e antecipar os problemas que se passa à volta da Europa no resto do mundo. E perguntava que modelo, que estratégia adotar numa Europa com o objetivo de estarmos muito mais próximos perante o mundo. E acha o Sr. Diretor Regional que consegue adotar um modelo para sair da crise sem simplificar os processos em termos europeus? Como sabe, é extremamente burocráticos. Como é que vai conseguir implementar um novo sistema para sair da crise com os mesmos procedimentos, com os mesmos métodos, com a mesma burocracia, que demora meses e meses em poder, em pôr em prática as políticas comunitárias, que muitas das vezes já chega fora de prazo em relação ao resto do mundo? Que reorganização será necessária antes de qualquer implementação política em termos práticos? Era isso que gostaríamos de ver, ter uma Europa muito mais leve em termos de procedimentos, porque sem isto não há projeto nenhum que se consiga pôr em prática. Porque chegamos sempre atrasados em relação aos outros. Podemos estar aqui a discutir mil e um projeto, mil e uma reforma, mas o que é facto, no mundo global que vivemos hoje, temos que atuar amanhã em relação àquilo que aconteceu do dia anterior. Eu não vejo uma Europa preparada para isso. Vejo uma Europa muito burocrática, muito lenta e com muita pouca ação em termos de imediatos no terreno. E para implementar uma estratégia que a defende muito bem aqui nos seus documentos para sair da crise, o objetivo seria este, ter um projeto europeu que reduzisse a pobreza e o desemprego, que incentivasse o investimento, que enriquecesse os países comunitários, que tornasse uma Europa mais competitiva e mais sustentável. Mas para isso, Sr. Diretor-Geral, gostava de perguntar se a própria Europa, se a própria Bruxelas está preparada para implementar um novo projeto. Como se sabe, temos uma Europa completamente burocratizada e pouco simplificada em termos de processos, em termos reais, no que toca às políticas comunitárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão, da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus colegas do Parlamento dos Açores já tiveram a oportunidade de falar em relação às questões que se colocam em relação à agricultura açoriana e em relação ao setor das pescas, que são setores muito vulneráveis e que estas políticas que se desenham podem vir a provocar graves desequilíbrios, fundamentalmente não existindo, na nossa perspectiva, neste momento, em relação ao modelo económico que está implementado nestes setores, outras alternativas. Portanto, aqui o que é necessário é fazer as coisas de forma progressiva e garantir, de facto, a subsistência do atual modelo económico e que essa transição que se faça de uma forma lenta, mas com apoios substanciais por parte da Comissão. Em relação às pescas, a questão é mais grave. A nossa perspectiva e os estudos que nos chegam é que há um perigo de ruptura em relação ao equilíbrio biológico no Mar dos Açores, em relação a várias espécies. E, portanto, nesse sentido, é também necessário acautelar em relação às pescas as políticas adequadas para evitar que este tipo de rupturas não sucedam e que se preserve aquele equilíbrio ambiental. Depois, quero, sendo eu um deputado eleito pela Ilha do Corvo, quero aqui aproveitar esta oportunidade para, no âmbito da agenda digital que está desenhada no programa de trabalho, referir que esta agenda digital é necessário que chegue também ao Grupo Ocidental dos Açores, porque o nosso Governo Regional tem, em relação a esta questão, tem alguma distração temporal e, portanto, nesse sentido, é óbvio que eu solicito ao Estado e à Comissão que acompanhem este assunto de perto e que, de facto, os cabos de fibra óptica que já ligam todas as restantes ilhas dos Açores também cheguem ao Grupo Ocidental, porque é, de facto, uma questão de justiça e é uma questão também, do ponto de vista estratégico, em relação à agenda digital muito importante para o futuro da região e daquelas populações daquelas duas ilhas. Depois, referi-vos também que nós tivemos a oportunidade de discutir no Parlamento dos Açores a questão de termos uma alternativa a esta situação, uma alternativa que é, ao mesmo tempo, também uma situação complementar em relação às regiões ultraperiféricas, em relação ao Estatuto das Regiões Ultraperiféricas. E aqui falo da adoção e da motivação de criarmos o Grupamento Europeu de Cooperação Territorial no espaço atlântico, a tal Macronésia de que há pouco falávamos, que integrasse realmente as sinergias e a cooperação transfronteiriça que é possível realizar entre a região autónoma da Madeira, as Canárias, os Açores e também Cabo Verde. E, portanto, nesse sentido, a ideia também é criar um grande espaço atlântico de cooperação que possa também ser complementar em relação às políticas que estão a ser desenvolvidas em relação às ultraperiferias. Mas atenção, não o substituindo, mas sendo um mecanismo de cooperação europeia complementar no espaço atlântico, ambicioso e realmente com um potencial enorme, como sabem, porque seria a maior zona marítima da Europa. E, portanto, termino a minha breve intervenção. Teria aqui mais alguns pontos para referir, mas vou respeitar, de facto, o tempo que nos foi atribuído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, finalmente, para concluir esta ronda, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Leonel Nunes, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Diretor-Geral, Sras. E Srs. Deputados. Nós, quando falamos em solidariedade na região autónoma da Madeira, olhamos com alguma simpatia para aquela solidariedade ativa que tivemos no passado e que nos permitiu um desenvolvimento que não seria possível sem a solidariedade da União Europeia. Mas quer-nos parecer que, quando pedimos solidariedade, é também um direito que nos assiste. Somos e fazemos parte e orgulhamos-nos de fazer parte da União Europeia. No entanto, a região autónoma da Madeira passa por uma das maiores crises dos últimos 30 anos. Não vou aqui discutir, porque isso farei noutro lugar, se a culpa é deste ou a do outro governo qualquer. Agora, a verdade é que fomos também atingidos por fatores estranhos à governação da região autónoma da Madeira. A verdade é que a crise financeira também nos tocou, e tocou muito. E numa pequena ilha com uma economia débil, com certeza que as dificuldades não foram fáceis de ultrapassar. Tivemos a catástrofe que assolou a região autónoma da Madeira no dia 20 de fevereiro, que provocou desastres, dor, mas a solidariedade também de alguns, mas aqui quero talvez reafirmar que soube-nos há pouco a solidariedade da comunidade europeia. Será possível ainda rever essa solidariedade para com o povo da Madeira? Esta é uma questão que aqui fica. Também, não fôssemos dependentes e muito dependentes do turismo, a nuvem vulcânica trouxe-nos graves prejuízos. Hoje, este sector, que é o setor primeiro da nossa economia, está a passar por uma crise profunda e isso com consequências graves para o setor empresarial e para os trabalhadores. Por isso, nos últimos 5 anos, duplicamos quase o número de desempregados. Ninguém acredita que os desempregados surgem porque os governos querem que eles surjam. os empregados têm a ver com uma determinada situação que vivemos e que é difícil para todos. Ao contrário do que nos prometeram até 2010, diminuir, combater de uma forma efetiva o desemprego, não aconteceu. Em toda a Europa cresce. Da maneira que nos convenceram que em 2010 acabaria a pobreza. Pelo contrário, ela continua a se acentuar. Por isso, alguém diz que muitas das vezes o que nós discutimos, o que nós apontamos, fica no papel e dificilmente passa do papel. E permitam-me que faça aqui a leitura de um euro otimista que num debate ainda realizado este mês afirmava no Funchal. Que a diminuição de fundos para a Madeira, por ser atualmente considerada uma das regiões desenvolvidas da Europa, desenvolvida porque saímos da região prioridade 1, foi afetada de forma um pouco violenta e não garantiu um período de carência. Essa transição abrupta será prejudicial, isto porque a Madeira tem dificuldades permanentes e, como tal, estas regiões devem também ter ajudas permanentes. Dizia ainda, independentemente da evolução dos números do nosso PIB, nós temos dificuldades permanentes e não basta por isso que existe um artigo no Tratado de Lisboa que reconheça as particularidades das ultraperiferias. É preciso do papel que se passe à prática e que a coesão territorial seja efetiva, que haja condições para tal. Ainda mais, quando a UE apresenta estratégias aos países desenvolvidos muito ambiciosas. Como é que as regiões pequenas, como a nossa, como a região autónoma da Madeira, com poucas condições e recursos financeiros que não temos, podem fazer face a essa queda abrupta dos fundos e, ao mesmo tempo, implementar as estratégias ambiciosas que a UE vai propondo? Por fim, dizia este ilustre participante neste debate que se realizou no Funchal, são desafios demasiado grandes para uma ilha com problemas permanentes e imutáveis. Senhoras e senhores deputados, para terminar, este ilustre conferencista era o vice-presidente do Governo Regional, que se intitula de euro-otimista. Se isto é ser otimista, eu nunca poderei ser um pessimista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos concluir esta nossa audição dando a palavra para intervirem ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Diretor-Geral. Queria apenas fazer muito brevemente duas referências na qualidade de organizador ou responsável pela organização destas audições, duas referências a observações que foram feitas. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Pedro Gomes, da Região Autónoma dos Açores, fez aqui uma sugestão de que tomei boa nota de inserir dentro da nossa metodologia já adotada, mas que tem uma natureza dinâmica e pode ser ajustando à medida do que é necessário, de inserir na nossa metodologia a participação reforçada dos Parlamentos Regionais, ou a participação dos Parlamentos Regionais, sobretudo em algumas das nossas tarefas de escrutínio. Creio que isso é possível realizar, iremos ponderar de que forma o poderemos fazer. Foram feitas também referências de outros senhores deputados, designadamente da Madeira e do Parlamento Europeu, ao modelo desta audição. Eu queria assinalar apenas que este modelo é um modelo que é criado e tem estado a ser executado de acordo com as conveniências de todos os grupos de senhores deputados a quem solicitamos que estejam presentes. É muito difícil adotar um outro modelo, designadamente um modelo que requeira uma permanência num dia inteiro ou em mais do que um dia, porque existem limitações, designadamente dos deputados do Parlamento Europeu. Nós sempre que necessitamos de marcar esta audição, percorremos várias datas sucessivamente, vão falhando várias e acabamos por nos firmar numa que normalmente, por exemplo, em relação ao Parlamento Europeu, por motivos que compreendemos, leva a que no final da sessão aconteça o que está a acontecer hoje. A maior parte já se foi embora, porque tem os seus compromissos. Portanto, procuramos aqui adaptar-nos a isso. Do ponto de vista dos deputados da Assembleia da República, não teríamos nenhuma dificuldade em ter um modelo mais um modelo com mais intensidade e com mais tempo. Não teríamos nenhuma dificuldade em relação a isso, falaríamos com todo o prazer, mas não queremos estar aqui a adotar nenhuma fórmula que exclua
alguns dos senhores deputados, ou das regiões autónomas, ou do Parlamento Europeu. É esse o motivo porque temos continuado a fazê-lo. Em todo o caso, creio que poderemos testar na próxima ocasião em que houver uma audição sobre o programa de trabalho. Não quer dizer que não haja outras audições sobre outros temas. No ano passado, aliás, tentámos fazê-lo sobre uma iniciativa que corria na altura. Pode haver sobre outros temas. Agora, a audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, porventura, poderá ser antecedida por algumas consultas feitas aos senhores deputados das várias assembleias parlamentares, de forma a que, quando cheguemos aqui, tenhamos o nosso trabalho mais centrado em alguns temas. Poderemos também testar isso. Em todo o caso, trata-se de um assunto para a nossa reflexão posterior. Vou agora dar a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença e a sua paciência, este modelo de debate, que é um modelo de debate diferente daquele que se passa, que se usa certamente nas instituições europeias. Vou dar a palavra ao Sr. Jean-Claude Thibault.
Merci, Monsieur le Président. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. En fait, j'ai pris note des dernières interventions et je comprends bien aussi combien la question de l'ultra-périphéricité est importante. Je le savais, j'ai pu encore en prendre la mesure aujourd'hui et donc je repartirai avec un certain nombre de messages de celui-ci et d'autres à Bruxelles, et je m'entretiendrai bien sûr avec le président Barroso à la première occasion. Je serai curieux de me demander comment les choses se sont passées, et je serai heureux de lui dire que j'ai passé un excellent moment avec vous. C'est très difficile, l'Europe, c'est un combat, on le dit tout le temps, mais c'est vrai, c'est un combat de tous les jours. C'est des choix à faire, c'est des compromis à trouver, encore une fois. Oui, l'Europe est trop lente à réagir. Est-ce que c'est la bureaucratie? On essaye de débureaucratiser un peu, mais vous savez, et le Parlement le savent bien, on est soumis à des contrôles normaux. Bon, mais c'est pas tellement, c'est pas tant la bureaucratie, je dirais, que la lourdeur en lui-même du système. C'est vrai que le processus législatif est long. Lorsqu'il s'agit de prendre une initiative, on peut le faire rapidement. Lorsqu'il y a urgence, on l'a montré pendant la crise, notamment sur la en ce qui concerne la réglementation relative à la concurrence, etc. Enfin, on peut le faire rapidement. Il faut du temps pour adopter, mais ça peut aussi aller plus vite. Donc voilà, je voulais encore une fois vous exprimer, Monsieur le Président, mes remerciements pour m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir entendu toutes ces interventions extrêmement intéressantes. Et je voudrais remercier aussi le secrétaire d'État. Nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer. J'espère qu'on aura d'autres occasions prochainement. Merci beaucoup.
Muito obrigado. Monsieur le Secrétaire d'État, pour conclure.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito brevemente, para responder a um ponto particular colocado pelo Sr. Deputado José Savino Correia, relativamente às entropias à iniciativa económica, para dizer duas coisas. Primeiro, de facto, essa é uma das questões que foi colocada na Estratégia 2020 como principal. O nome em inglês é bottlenecks, julgo que a tradução, não sei se é restrições, mas a ideia é que a nível europeu e a nível nacional haja uma identificação destas restrições precisamente ao crescimento económico e também, obviamente, à iniciativa económica, que é um dos pressupostos do crescimento económico, para que possam depois ser combatidas, nomeadamente com medidas europeias e medidas nacionais. Eu julgo que em Portugal estamos a fazer isso. Todas as medidas ao nível da simplificação administrativa, de burocratização, etc., são precisamente medidas nesse sentido. Obviamente que há mais a fazer e nesse sentido estamos também a trabalhar no âmbito daquilo que vai ser a Estratégia 2020. Era este, digamos, o ponto mais particular que gostaria de fazer, acabando por agradecer também ao Sr. Presidente. Gosto de estar outra vez com Jean-Claude Thibault e com os senhores deputados e os presentes aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou dar por encerrada esta sessão. Muito obrigado pela vossa presença.